anche le zone del futuro.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro, Senhor Deputado do Parlamento Europeu, Senhor Representante da Comissão Europeia, Senhores Representantes das Confederações e Associações de Agricultores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Meus Senhores, esta iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos tem por finalidade apreciar, fazer um exame às propostas mais importantes da reforma da PAC em curso, propostas conhecidas por Health Check, que em princípio são adotadas durante a próxima presidência da União Europeia. Propostas que foram apresentadas, como sabeis, pela Comissão Europeia, que integram importantes sugestões e contributos do Parlamento Europeu e que se encontram em negociação, sendo, pois, o tempo adequado para que os principais interessados, desde logo os representantes dos agricultores, os seus representantes e também os responsáveis políticos, a exprimirem as suas posições. Para proceder à abertura desta sessão, vai usar da palavra por direito próprio Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Queria começar por cumprimentar todos aqueles que acederam ao convite da Comissão de Assuntos Económicos para a realização desta audição na Assembleia da República. A audição tem em vista discutir duas coisas, segundo julgo. Primeiro, uma comunicação da Comissão, que foi apresentada em novembro de 2007, Boletim de Saúde da Política Agrícola Comum, e que tem sido analisada nos vários Parlamentos Nacionais e no Parlamento Europeu, e que no Parlamento Europeu foi objeto de um trabalho, um relatório por parte do deputado Lutz Göppel. E, em segundo lugar, de uma segunda dimensão de documentos, esta com importância substantiva, que são as propostas de alteração a três regulamentos, aos regulamentos básicos da política agrícola, o sobre apoios diretos, o sobre organização de mercados agrícolas e o sobre desenvolvimento rural. E estas modificações sobre estes três regulamentos estão também a ser debatidas no Parlamento Europeu e o eurodeputado relator é o eurodeputado Capela Santos. Portanto, ele terá aqui uma interessante comunicação a produzir. Nós sabemos que estas modificações não são modificações de fundo, porque a política agrícola comum, em termos de perspectivas financeiras, está estabilizada até 2013 e na sua estrutura central é intocável até essa data, mas são modificações, digamos, de adaptação temporária que, não envolvendo alterações das perspectivas financeiras nos seus montantes globais, fazem uma absorção da crítica, da reflexão em torno da política agrícola comum em vigor, da política agrícola comum adotada há poucos anos. E as modificações têm que ser produzidas, essas modificações, digamos, ad interim, têm que ser produzidas até ao final de 2008. Isto permite-nos fazer uma boa reflexão com o Sr. Ministro da Agricultura, que tem esta responsabilidade no Conselho, e também com o Eurodeputado, que neste caso tem a seu cargo o relatório sobre a adaptação e a modificação dos regulamentos. E, portanto, ouvir as forças políticas várias aqui na Assembleia, as suas perspectivas, e ouvir também os parceiros, as associações e confederações ligadas à agricultura e ao mundo rural. Todos nós sabemos que a agricultura está neste momento numa fase de grande desafio, um desafio, aliás, contraditório, caracterizado pela escassez de bens agrícolas, o que é simultaneamente um fator negativo, mas por outro lado um desafio e um fator positivo para os mercados, em especial daqueles que produzem e têm a capacidade para aumentar os seus níveis de produção. As razões da situação, todos as conhecem, têm a ver com o poder crescente de economias emergentes, a China, a Índia, o Vietnã, a sua procura constante de bens alimentares, com o aumento da população mundial, com várias situações de seca temporárias na Austrália, na Ucrânia, também com a passagem de grandes superfícies agrícolas da produção de bens alimentares para a produção de etanol e a sua consequente não entrada no circuito alimentar e também com os fatores, designadamente a elevação do preço dos combustíveis, que afeta a agricultura de variadas maneiras, desde a produção propriamente dita até aos próprios sistemas de transporte e de comércio. A União Europeia, na qual nos inserimos, tem aqui particulares responsabilidades como o grande produtor e exportador agrícola mundial e também como o grande mercado de compra de bens agrícolas mundiais. O que está em causa, segundo vejo nos relatórios e nas perspectivas e no que se desenha para a modificação de regulamentos, é a continuação de uma linha de redução de ajudas diretas em benefício do desenvolvimento rural, seja ele para o turismo, seja ele para o ambiente, dando mais liberdade de gestão às empresas agrícolas para decidirem em função do mercado aquilo que podem produzir na sua superfície arável, a eliminação até 2015 das cotas leiteiras, também a redução e abolição do CET da SAIR e, ao mesmo tempo, a definição de um pacote de emergência de apoio à agricultura dos países menos desenvolvidos como forma de resolver as suas carências imediatas, porque a escassez de bens agrícolas reflete-se de duas formas na economia mundial. Nas economias mais desenvolvidas, naturalmente, com a subida de preços, mas nas economias menos desenvolvidas, com o aumento das exportações, com uma afetação muito poderosa de camadas da população que não têm condições de vida mínimas e que, com a mudança desses padrões de produção, entra imediatamente numa situação de miséria, de grande penúria, com todas as consequências que daí podem derivar para a comunidade internacional em termos de segurança. Este debate é um debate muito interessante na União Europeia, o debate da revisão da política agrícola comum, quando ele coincide com o debate sobre esta escassez de bens alimentares no plano mundial. E aí as correntes dividem-se e seguramente elas vão estar presentes também neste debate na Assembleia. Uns, os que consideram que a crise alimentar mundial também é provocada pela política agrícola comum, na medida em que ela é responsável pela manutenção dos maiores preços agrícolas do mundo, na medida em que ela restringe o acesso do mercado europeu às exportações dos países em desenvolvimento, na medida em que também ao barrar importações e ao obstruir a liberdade de comércio no plano mundial, isso se orienta no sentido do favorecimento da alta dos preços. Esta é uma das teorias. A outra das teorias é a de que a situação agroalimentar mundial vem dar razão à necessidade da PAC, justifica a política agrícola comum, justifica alguma adaptação da política agrícola comum, mas não a sua inteira abolição. A União Europeia, que dedica praticamente o seu 40% do seu orçamento de despesas anuais à política agrícola comum, tem aqui uma grande responsabilidade. O orçamento agrícola é o segundo após o dos fundos estruturais e de coesão. A política agrícola comum, na sua aplicação a Portugal, isso tenho observado, registra áreas de dificuldade, mas registra também casos de grande sucesso, não só pela redução da percentagem do orçamento com despesas de alimentação no orçamento familiar, como também pelos casos notáveis de êxito nos cereais, na vinha, nos frutícolas, nos hortícolas, e com a evidente vantagem para todo esse sector e para os consumidores. Sem esquecer também o caso recente, mais recente, de grande sucesso no azeite. Todos conhecemos a dificuldade da agricultura portuguesa, a dificuldade estrutural em relação aos solos, ao solo arável, em relação ao clima e à instabilidade climatérica e também em relação à dimensão das explorações, que está muito abaixo da razoável média europeia. E também sabemos que a política agrícola comum depara no mercado mundial com o equivalente de uma política agrícola definida nos Estados Unidos, e que é uma política muito mais interventiva do que o discurso público oficial das autoridades norte-americanas deixa antever para, digamos, o debate no plano mundial. Nós sabemos que o produto agrícola português é 2,8% do produto, as exportações de bens agrícolas são 2,8% das exportações totais, as importações de bens agrícolas são 8,9% das importações totais, o que dá aqui também uma demonstração do nosso déficit agroalimentar, o que não significa menos eficiência da produção e não significa também menos eficiência da capacidade da agricultura portuguesa para gerar bem-estar acionáveis e bens de exportação. Significa uma dificuldade estrutural, geológica, física, geográfica, climatérica do próprio país, com a qual também temos que lidar. Estou certo e seguro de que este debate vai evidenciar, quer também com as perspectivas agora abertas para a redução do set aside e para a redução das cotas leiteiras, vai demonstrar a oportunidade de aumento de produção em sectores que estavam limitados por uma política agrícola comum definida em termos distintos e que agora se tem adaptar a ser uma política agrícola comum orientada para promover exportações e aumento de bens alimentares. E, nesse sentido, a agricultura portuguesa, a valorização da terra, a valorização do mundo rural, o campo que se abre ao investimento no sector é um campo mais positivo, sem dúvida, e temos que ter resposta para isso. Igualmente, temos no quadro da discussão europeia que defender sempre os nossos interesses e não ter menos do que outros. Na discussão política geral, interessa sempre manter esta noção. Padrões de apoio e estímulo devem ser tangencialmente iguais e, portanto, não devem ser menores para nós. E, por outro lado, não desperdiçar nenhuma das hipóteses que se abrem de apoiar e estimular, porque esse salto depois não nos seria contabilizado e seria um salto perdido. Portanto, há que agir com rapidez e determinação. E eu estou certo que neste debate com o Sr. Ministro, com o Sr. Eurodeputado Capulas Santos, relator desse importante relatório sobre ajustamento dos regulamentos essenciais da PAC neste período interimário, vão ter um debate muito interessante e vão seguramente também dar contributos muito importantes para aquilo que nós desejamos, que é valorizar e defender a agricultura portuguesa no quadro da política agrícola comum europeia. Muito obrigado e felicidades para o vosso trabalho.
Será a palavra em seguida o Sr. Ministro da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, Sr. Eurodeputado, Dr. Capoas, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Representante da Comissão, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a esta Assembleia, na pessoa do Sr. Presidente, esta iniciativa de começarmos hoje no país a debater aquilo que a Comissão Europeia indica, não como uma reforma da PAC, mas como um ajustamento à reforma de 2003, afinar a reforma de 2003. E do lado do Governo, este debate, mais do que analisar as posições de cada um no passado, mais do que inventariarmos as características da agricultura portuguesa, as suas fraquezas e as suas forças, eu penso que todo o mundo agrícola as conhece e o Sr. Presidente acaba de nos fazer aqui uma síntese completíssima sobre essas mesmas características más e boas, sobre as oportunidades. Mais do que isso tudo, eu penso que estamos perante um ajustamento da reforma de 2003 que tem que ser sempre olhada como uma oportunidade. Para lá daquilo que poderão ser os resultados da negociação, devemos olhar para as propostas que estão em cima da mesa como uma oportunidade. E dentro da oportunidade de ajustar muitos dos aspectos que consideramos negativos na reforma de 2003, temos que ser capazes de olhar para essa oportunidade como a forma de Portugal ter uma política própria e, face às propostas que tem em cima da mesa, ter um objetivo central, que é a agricultura portuguesa não vai perder. Já sabemos que, financeiramente, a proposta que está em cima da mesa não retira meios financeiros à agricultura portuguesa. Não dá mais, mas não tira. Mas o conjunto das propostas que ultrapassam o simples balanço financeiro têm que ser aproveitadas para ganharmos mais margem, para termos a nossa política própria. No quadro, evidentemente, de uma política comum, com regras comuns aplicadas a todos os Estados-membros. E uma política própria que se justifica e que deve acentuar-se nos próximos anos. Provavelmente, e já o referimos, teremos, neste último quadro comunitário de apoio, importantes meios financeiros. Talvez não sejam os suficientes, talvez precisássemos de mais, mas temos que olhar para esses meios financeiros e assumir que temos que, pelo menos desta vez, aplicar bem esse dinheiro. Isto é, nós não podemos chegar a 2013 e voltarmos ao choradinho do costume, que o produto agrícola nacional, em termos reais, é o mesmo de 86. Que as produtividades subiram em muitos setores porque, de facto, houve um aumento de produtividade real, mas noutros apenas porque houve uma redução da população ativa agrícola e o abandono de muitas explorações, o que dá globalmente só por si resultados estatísticos que poderão uns achar positivos, mas que nós não devemos achar positivos, nem devemos ficar satisfeitos com essa situação. Ou seja, nós temos que, de facto, aproveitar esta discussão em Bruxelas para termos mais margem para, de facto, estruturarmos a agricultura portuguesa, para lhe darmos sustentabilidade, para lhe darmos competitividade. É evidente que a agricultura portuguesa são várias agriculturas, são vários setores, cada um deles em situações substancialmente diferentes, globalmente com baixas produtividades, mas, particularmente, quando entramos em cada um deles, vemos que houve caminhos que foram seguidos bem, que seguimos com sustentabilidade e hoje temos setores bem estruturados e até, por sinal, estruturados em termos de fileira, mas que esta reforma até vem, de certa maneira, lançar um desafio complementar. E aí, nas discussões que teremos em Bruxelas, não deixaremos de terem atenção a estes setores. O trabalho que foi feito em termos de empresariado com o setor cooperativo no setor do leite tem nestas propostas que estão em cima da mesa um novo desafio que é uma liberalização total e completa através de um aumento generalizado de cotas e, portanto, aí claramente teremos face àquilo que foi feito e bem pelo setor com apoio público, não possa ser posto em causa apenas porque há um princípio sacrossanto de Bruxelas que diz que temos que liberalizar tudo e o mais rapidamente possível. E, desse ponto de vista, temos que ter em atenção a essa sensibilidade. Simultaneamente, temos que potenciar tudo aquilo que somos capazes de fazer e que, de certa maneira, estamos atrasados. Fileiras, organizar os setores por fileiras. Fileiras onde temos condições de competitividade, fileiras onde devíamos ter uma certa dimensão já e que temos agora 7 anos para lhe consubstanciar essas potencialidades em, de facto, numa organização empresarial agrícola capaz de olhar o futuro a partir de 2013 com a mesma tranquilidade, espero eu, que hoje, quer no setor da viticultura nacional, quer no setor do leite, se pode olhar, não obstante, esses novos desafios, esses riscos que se apresentam. Depois, temos que também ter a noção de, nesta discussão, claramente agilizar para aquelas fileiras, que serão sempre fileiras importantes em termos de estrutura de produção e de consumo, estou a falar dos cereais, estou a falar da fileira das carnes, como fileiras fundamentais, cuja reestruturação, em termos de fileira, tem que ser, digamos, olhada com particular atenção, nomeadamente face a esses desafios, a essas oportunidades que o mercado hoje mundial vem também apontar para esses setores. Eu não vou alongar muito, Sr. Presidente, estamos na fase da discussão. Este debate que, em boa hora, a Assembleia organizou, é um debate em que o Governo vai ouvir todos os intervenientes. Vai ouvir sem, à partida, ter ideias pré-determinadas. Não é uma reforma, mas é uma oportunidade para que, por um lado, compreendermos que vamos ter que fazer escolhas. E fazer escolhas nem sempre é fácil. As escolhas são sempre dolorosas, mas também é uma oportunidade para todos percebermos que temos que fazer escolhas. E temos 7 anos para fazer essas escolhas. E que estas propostas que estão em cima da mesa vão nos dar justamente essa oportunidade de claramente agarrarmos essa oportunidade e aproveitar aquilo que é a flexibilidade que a própria Comissão põe já em cima da mesa, para os que estão mais familiares com as propostas que estão em cima da mesa, os artigos 69 e 68, que nós queremos aprofundar, que nós queremos adaptar à realidade nacional. É esse o esforço da negociação. Mas no seguimento desse debate, que continuaremos, Sr. Presidente, dentro do Ministério da Agricultura e por iniciativa do Ministério da Agricultura, também nas regiões do país, nós temos que passar este debate da centralidade que é a capital do país, também para as regiões. Porque, se é um facto que o que está em cima da mesa, se é um facto que os preços do mercado mundial, se é um facto que o PRODER poderão trabalhar em conjunto para potenciar, digamos, as oportunidades que a agricultura portuguesa tem, e tem, também é um facto que nós temos um mundo rural com fragilidades que não pode ser abandonado no quadro das políticas agrícolas comuns. E por isso temos que levar esta discussão ao interior do país para também sermos capazes de, em territórios que não serão competitivos em termos de economia de mercado pura, possam ter atividades que não diretamente ligadas à agricultura, mas atividades que permitam manter o rendimento das famílias agrícolas que estão nessas regiões, completando o seu rendimento com outras atividades. E esta reforma também não pode abandonar, nem pode acentuar o declínio que tem existido, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, o abandono das zonas rurais. E aqui, claramente, é outra das nossas preocupações, em todas as propostas que estão em cima da mesa, não descurar essa parte que é manter a coesão territorial nacional. É evidente que a Europa, e na sua política agrícola comum e com o Tratado de Lisboa, não alterou os objetivos essenciais da PAC. E temos que os lembrar. Porque, por vezes, temos a sensação que a Comissão privilegiaria mais uma vertente do que as outras, que, ao fim e ao cabo, são aquelas que têm uma base jurídica forte, eu diria, a única e, simultaneamente, a mais forte. Que é o Tratado de Roma, que o Tratado de Lisboa não alterou. A PAC tem o objetivo básico, que é garantir o rendimento dos agricultores e fornecer aos consumidores europeus os padrões mais elevados de segurança alimentar. E garantir a segurança do aprovisionamento. Ou seja, hoje a crise mundial vem dizer à Comissão Europeia e aos Estados-membros que é necessário uma rede de segurança. Que é necessário uma rede para gestões de crise. E a Comissão Europeia não pode olhar para as gestões de crise apenas na vertente de que há países terceiros que têm problemas de aprovisionamento. Tem que olhar para a gestão de crise, para a vertente que legalmente a obriga, que é assegurar condições e rendimentos aos seus agricultores. Assegurar aos consumidores europeus a produção de alimentos dentro do seu próprio espaço. E aí parece-nos que esta vertente não foi suficientemente valorizada no quadro das propostas que estão em cima da mesa e não deixaremos de evocar essas obrigações, ao fim e ao cabo, não só da Comissão Europeia, mas também do Conselho e do Parlamento Europeu. Finalmente, uma última palavra. A Europa é, digamos assim, o grande mercado mundial, o grande fornecedor mundial. e tem grandes responsabilidades, não apenas na sua política agrícola, mas na sua política externa, na sua política de cooperação. E a Europa não pode, perante uma crise grave a nível mundial, uma crise grave em muitas regiões do globo, onde significa pura e simplesmente, ainda que tínhamos que ter algum pudor nas expressões que usamos, fome, não pode simplesmente pensar que a fome se resolve sistematicamente com um cheque. Particularmente quando o equilíbrio entre a oferta e a procura de bens alimentares chegou a um ponto quase de ruptura. Temos que ter a tal rede de segurança também, se quisermos ser eficazes naquilo que é a nossa política de cooperação. E essa política de cooperação, quanto ao governo português, também tem que se alterar. É a velha fórmula de um ditado chinês, não dê peixe, ensina a pescar. Temos que ter políticas de cooperação com transferências de conhecimento para esses países, para que esses países desenvolvam eles próprios capacidades produtivas, para que se evite situações dramáticas como ainda hoje se vivem, apesar de instituições como a FAO, por exemplo, que tinham esses objetivos e que hoje, se fizermos o balanço face à crise atual, poderíamos nós chegar a um balanço que nos congratula a todos. O balanço não é claramente positivo. Hoje, algumas regiões do globo enfrentam carências gravíssimas, apesar de os apoios financeiros à cooperação. Como sabem, a Comissão Europeia anunciou mais apoios, neste caso, anunciou mais apoios de verbas da PAC, que não foram gastas, mas nós pensamos que, para uma situação pontual, a resposta terá que ser forçosamente essa. Mas a médio prazo, nós temos muitos conhecimentos na Europa, temos muitos agricultores, muitos empresários agrícolas. Há que claramente reforçar a cooperação, há que claramente dar um outro apoio qualitativo a estes países. E aí também não poderemos ignorar esta vertente quando nos preparamos a partir da manhã para discutir isso, justamente na FAO em Roma. Em conclusão, Sr. Presidente, mais uma vez agradeço-lhe a oportunidade de podermos ter este debate. Nós acreditamos na agricultura portuguesa. E a agricultura portuguesa tem exemplos que nos permitem acreditar nessa agricultura. E nós temos que olhar para estas propostas que estão em cima da mesa como essa oportunidade, e não como mais do mesmo da reforma de 2003, que parece haver um consenso nacional que tem efeitos perversos. Pois vamos alterar esses efeitos perversos e vamos aproveitar esta negociação para reforçar uma outra política agrícola nacional que ponha o aspecto produtivo da agricultura como essencial, a manutenção dos rendimentos dos agricultores como outro eixo essencial e a coesão territorial como outro eixo fundamental para o futuro deste país. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gerar a palavra em seguida o representante da Comissão Europeia, Sr. Engenheiro José Diogo Santiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Senhores, muito obrigado por esta oportunidade que deram à Comissão de aqui apresentar as propostas legislativas.
As propostas legislativas do exame de saúde da PAC, ou o Health Check. Faço este agradecimento em nome do Diretor da Direção-Geral da Agricultura. Como sabem, há 6 meses a Comissão apresentou uma comunicação lançando as questões principais que deveriam ser objeto deste exercício. Houve um debate público e foram recolhidas várias reações de vários aspectos da sociedade, que agora temos substrato para ter apresentado há 2 semanas as propostas legislativas e a análise de impacto do exame de saúde da PAC. Estas propostas foram apresentadas a 20 de maio em várias capitais da União Europeia, nomeadamente aqui em Lisboa, na representação permanente da Comissão, onde já tivemos contato com a imprensa e também com as organizações do setor. Debates como o de hoje, como foi dito, são essenciais para a divulgação e para o melhor conhecimento das propostas, que penso será essencial para Portugal dar o seu contributo. Estas propostas apresentam-se hoje num contexto em que o aumento significativo dos preços agrícolas centrou a atenção sobre a agricultura. A PAC já introduziu ajustamentos conjunturais, nomeadamente deste ano, para responder a esta crise de preços altos, Cito, por exemplo, o set aside de cereais, ou o pousio obrigatório, em eleição em 2008, bem como o aumento da cota leiteira de 2%. As propostas contidas no exame de saúde afinam a reforma da PAC de 2003. Não se trata de fazer uma nova reforma. Eu reparei que ali na tabuleta que indica a entrada da sala menciona a reforma da PAC. Se tivessem posto o exame de saúde, se calhar aqui ninguém entrava, mas não é uma nova reforma. Trata-se de ajustar e afinar elementos, elementos esses que já estavam previstos na reforma de 2003. Havia uma série de cláusulas de revisão que eram supostas ser feitas nesta altura. A PAC é hoje uma política radicalmente reformada e mais eficaz. Na questão da reforma, estamos de acordo que houve uma mudança fundamental dos princípios da PAC no seu início para agora. O apoio é agora maioritariamente ligado e sujeito a um quadro de regras ambientais e bem-estar animal com uma condicionalidade. O papel dos mecanismos de intervenção significativamente reduzido. Afastámos da situação do passado de uma situação de excedentes para agora, quando há excedentes, são mais uma rara exceção. E o desenvolvimento rural foi reforçado com fundos e medidas. A reforma da PAC e esta evolução que a PAC teve reflete-se na evolução da despesa agrícola. Para aqueles mais críticos sobre o que se despende na política agrícola comum relativamente ao orçamento comunitário, podem ver pela linha de cima que a percentagem da PAC no PIB da União Europeia é menor que era no passado. Este gráfico também reflete não só a quantidade de despesa, mas também a forma, como a forma das ajudas agrícolas, que no passado eram, sobretudo, mecanismos de mercado, apoios ao suporte de preço, e hoje em dia são, sobretudo, apoios ao rendimento, que hoje são na forma desligada e, portanto, com uma lógica muito maior de orientação ao mercado e, ao mesmo tempo, muito mais compatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio. O que é que o exame de saúde faz ao afinar a reforma da PAC? Três questões essenciais que penso que é importante nos centrarmos quando pensamos no health check. Primeiro, torna o regime de pagamento único mais simples e eficaz. Segundo, adapta os mecanismos de mercado a novas oportunidades para responder à procura crescente de produtos agrícolas. E terceiro, responde aos novos e atuais desafios ligados ao ambiente, tais como as alterações climáticas, a bioenergia, a gestão da água e a biodiversidade. Relativamente ao primeiro, o apoio direto, o apoio ao agricultor, pretende-se uniformizar o regime de pagamento único, o RPU, dando a possibilidade aos Estados-membros de rever a sua decisão tomada na reforma de 2003, porque esta possibilidade não existe. As decisões que foram tomadas foram, de certa forma, congeladas, permitindo passar do modelo histórico a um modelo de ajuda mais uniforme. Pretende-se também uma simplificação do regime de pagamento único. Temos a experiência já da reforma de 2003 e, com isso, queremos que se pode fazer introduzir uma série de simplificações. Onde inclui a eliminação do pousio obrigatório e a introdução de limites mínimos para os pagamentos. Pretende-se também ajustar as regras da condicionalidade, eliminando disposições que não têm dependência direta com a atividade agrícola e introduzindo regras que preservem alguns benefícios ambientais do abandono do pousio obrigatório. Relativamente ao que foi falado aos apoios que ainda permanecem ligados à produção, continua-se a lógica do desligamento das ajudas e de uma maior orientação ao mercado, garantindo o rendimento ao agricultor, mas mantendo a possibilidade aos Estados-membros de manter ligado estes apoios em certos setores, considerando setores sensíveis por crise económica ou ambiental, tal como, por exemplo, o setor das vacas leitantes e dos ovinos e caprinos. Aplia-se o instrumento chamado Novas Medidas Específicas, conhecido por artigo 69, que agora passa a ser artigo 68, amplia-se e reforça-se o seu financiamento e prevê-se o financiamento para setores com desvantagens económicas e ambientais, nomeadamente, por exemplo, o setor do leite, para atenuar os impactos em zonas mais frágeis da abolição da cota leiteira. Introduzem-se também medidas para a gestão de risco, tais como seguros de colheitas ou fundos para doenças e animais. Relativamente ao segundo ponto, a eixo principal deste exercício, os mecanismos de mercado, neste capítulo tem que se dar resposta ao crescimento global da procura e dos preços. É inevitável E para isso, só libertamos os agricultores da União Europeia das atuais limitações à produção. A primeira, as cotas leiteiras, que já estavam previstas acabar em 2015, por decisões anteriores, não no health check. O health check o que prevê é uma adaptação a esse fim das cotas leiteiras em 2015, através de aumentos progressivos da cota. Prevê-se também o reforço do chamado artigo 69 para atenuar potenciais impactos de um aumento de produção, descida de preço em zonas menos competitivas ou zonas mais fragilizadas. Tal como tinha referido, nos cereais o plusio obrigatório é eliminado para responder a esta necessidade de aumento de produção e os mecanismos de intervenção são adaptados para se limitarem ao seu papel de verdadeira rede de segurança em situações excepcionais de baixos preços. Mantém-se a intervenção para o trigo para a alimentação humana, o trigo panificável, e a intervenção para os cereais forrageiros só funcionará em condições especiais, sendo posta a zero. Eliminam-se mecanismos que não têm sido utilizados ou que não se prevê utilização futura e, ao mesmo tempo, harmoniza-se o sistema de adjudicação a toda a intervenção. Porque, no momento, havia em alguns setores e não havia noutros, agora harmoniza-se o sistema de funcionamento. Relativamente ao último ponto, aos regimes específicos, e penso nas forragens secas, na fécula da batata, no linho e cânhamo, desliga-se as ajudas à transformação, incluídas no pagamento único, em períodos transitórios. Finalmente, relativamente ao terceiro eixo importante, que tem desenvolvimento rural, mas penso nos novos desafios, tais como as alterações climáticas, a energia, a gestão da água e um desafio já existente, que é o combater o declínio da biodiversidade. Acho que é claro e comum que a importância destas questões hoje torna a resposta da PAC, e não só da PAC, mas outras políticas, torna uma resposta inevitável. A forma mais apropriada, após análise, foi que a melhor maneira de dar resposta a estas questões era através de um incentivo aos agricultores, e para isso o instrumento que existe disponível é o desenvolvimento rural. Mas para isso é preciso potenciar as medidas, é preciso mais financiamento no desenvolvimento rural. Como sabem, e como foi dito anteriormente, as despesas estão fixas até 2013, portanto o único mecanismo disponível para esse reforço financeiro é a modulação, ou seja, a transferência de ajudas do primeiro pilar para o segundo pilar do PAC, o desenvolvimento rural. Neste mecanismo, tendo-se em conta a opinião do Parlamento Europeu, introduziu-se um elemento progressivo que faz com que haja maiores retenções dos maiores beneficiários das ajudas. Eu não vou entrar em pormenores, mas a tabela que tem nos slides e que foi distribuída mostra como a modulação progressiva vai ser aplicada. Em conclusão, recapitulando, o exame da saúde, primeiro, simplifica e orienta melhor o apoio direto aos agricultores. Segundo, responde às oportunidades de mercado e às crises de preços altos ao remover as limitações à produção e reforça a política de desenvolvimento rural para responder aos novos desafios de caráter ambiental. Para mais informação, tem uma série de fontes na internet onde colocamos as propostas legislativas, a análise de impacto, que é uma análise extensa e que a Comissão tem vindo a reforçar como estratégia, justificando as suas propostas, uma série de anexos onde podem encontrar à volta de 1000 páginas, que eu espero que ajudem a debater toda esta questão. E a Comissão, neste aspecto, tem sido aberta em mostrar todas as suas análises económicas, permitir que o debate seja o mais aberto possível e salutar. Vejo ali um contador de 10 minutos. Infelizmente, penso que não haverá tempo para mim para entrar agora em mais profundidade ou em mais detalhes, mas espero que haja toda uma série de fóruns de discussão onde poderemos aprofundar todas as questões relativas ao Check até ao final do ano com a presença francesa. Muito obrigado.
Se o desejasse, podia prolongar a intervenção até aos 15 minutos, é isso que está previsto. Será a palavra em seguida o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Capola Santos.
Muito obrigado. Também queria começar por saudar o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Comissão de Economia, o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Representante da Comissão, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados, os Srs. Dirigentes de Associativos Agrícolas. É um grande prazer para mim estar aqui a participar neste debate e queria começar por felicitar a Assembleia da República por dar este pontapé de saída, uma vez que coube ao Governo e ao Sr. Presidente da República fazer o apelo a que este debate se iniciasse, mas foi a Assembleia que deu este pontapé de saída, o que é muito gratificante. Como foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto eu serei o relator do Parlamento Europeu para este dossiê. Sinto naturalmente uma grande honra pelo facto de ter sido escolhido por unanimidade pelos coordenadores de todos os grupos políticos para exercer esta função, mas tenho perfeita noção também da responsabilidade que me cai sobre os ombros, uma vez que, para que o Parlamento se pronuncie, é preciso que haja uma posição maioritária do Parlamento. Como sabem, a correlação de forças no Parlamento não é favorável ao meu grupo político, nem a muitas das teses que são sustentadas pelo meu grupo político, tanto o que significa que, para que haja um compromisso no Parlamento, vai ter de haver um grande espírito de compromisso de ambas as partes. Eu, naturalmente, que estou disponível para dialogar e para flexibilizar posições, até ao limite, obviamente, da minha coerência e daquilo que, ao longo da vida, sobre esta matéria, sempre tenho defendido. Mas não vai ser uma tarefa fácil, porque dos contactos que tenho tido, e tivemos o exemplo agora neste relatório Google, que teve lugar desde novembro para cá, e verificou-se que existe no Parlamento, ao nível do Conselho, uma posição muito maioritariamente conservadora, no sentido de mudar muito pouco o que está. Esta, já aqui foi dito, não é uma reforma de fundo. Mas, do meu ponto de vista, não devemos subestimar, não creio que seja, em termos do futuro, uma proposta tão inocente. Porque acho que está, com esta proposta, a ser configurado o futuro modelo para lá de 2013. Ou seja, concluída esta negociação, haverá pouco espaço de manobra para reconfigurar o modelo para lá de 2013. Portanto, não sendo esta uma reforma, ela coloca-nos de uma forma muito condicionada para aquilo que venha a ser a política agrícola do futuro. Para já partimos de uma base de partida que me parece muito positiva. É que no Parlamento Europeu existe um número muito considerável de deputados e um número muito considerável de Estados-membros que é pura e simplesmente favorável ao fim de qualquer política agrícola comum. Portanto, esta questão de haver uma política agrícola comum não é uma questão consensual e eu próprio fiquei surpreendido com o número daqueles que são contra a existência dessa política. Por isso, o simples facto de partirmos para este debate no pressuposto que uma PAC é necessária, acho que é uma base positiva muito, muito relevante. E vai ser, como o Sr. Ministro já referiu, e eu concordo, vai ser uma oportunidade, espero eu, para tornar um pouco mais justa entre agricultores e Estados-membros a política agrícola comum, até porque eu acho que nesta reforma a Comissão, disse há pouco ao Sr. Representante, já o disse à Sra. Comissária, acho que cometeu uma falha capital, ou seja, a Comissão colocou-se à beira de um precipício de que vai ser difícil sair. É que, quando a Comissão faz a crítica que faz ao critério histórico para a atribuição das ajudas, com o qual eu concordo em absoluto, porque acho que não faz nenhum sentido manter um critério histórico de 2000-2002, porque aquele período, porque para aqueles agricultores, cada ano que passa, isso é mais difícil de justificar, e portanto é necessário. Mas a Comissão, ao dizer isto, diz que é necessário alterar os critérios, então se é necessário alterar os critérios, e se queremos ter critérios comuns, faz sentido manter as dotações nacionais congeladas? Ou seja, a Comissão, ao admitir que entre agricultores se deve fazer um reajustamento alterando o critério, então altera-se o critério para os agricultores e mantém-se as disparidades, uma vez que o envelope financeiro nacional continua neutro. Portanto, eu acho que esta é uma linha que Estados-membros como Portugal e outros, mas que deve ser explorada até à exaustão. Portanto, acho que a Comissão não vai ter de ser coerente com esta sua contradição. Não pode aplicar uma medida que é boa para aplicar dentro dos Estados-membros, mas que é má para aplicar horizontalmente nos. Portanto, eu acho que esta é uma boa porta para a discussão do pós-2013. Mas acho que esta é uma oportunidade também para legitimar esta política perante a sociedade, porque há críticas crescentes e acho que esta crise alimentar veio colocar perante os cidadãos, de uma forma que porventura ninguém imaginaria há poucos tempos, a necessidade e a legitimidade de uma política agrícola comum e a necessidade de apoiar os agricultores, porque sem eles os estoques vão abaixo e se houver uma crise como aconteceu na China ou na Birmânia, portanto com os estoques a zero, a penúria instala-se de imediato. Portanto, acho que deve ser algo que deve fazer refletir os os cidadãos. E, portanto, eu acho que estão criadas condições para que se legitime mais e legitimar mais ainda a PAC é torná-la mais justa, mais equitativa, eliminando aqueles aspectos que têm constituído a crítica principal dos 20%, 80%, os 20% de agricultores que estavam a receber ajudas, a Rainha de Inglaterra, etc. Eu acho que era uma oportunidade para... E, por outro lado, para responder aos novos desafios, porque nós estamos num momento que é de crise alimentar, é de crise energética, é de crise climática, com impactos no ambiente, onde a qualidade e a segurança estão presentes, e é também uma... E estamos também a responder aos velhos desafios. O êxodo rural, a desertificação dos campos, o rejuvenescimento dos empresários, a questão da competitividade. Portanto, temos novos e velhos desafios e um momento que me parece muito importante para debater estas coisas. Esta proposta da Comissão, do meu ponto de vista, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Infelizmente, aqueles que são para mim os aspectos positivos são para outros os aspectos negativos e aqueles que são para mim os aspectos negativos serão para outros os aspectos positivos e aqui está a suprema contradição desta reforma. De qualquer modo, darei a minha opinião. Eu acho que esta proposta enferma, e vou começar por maus para passar da fase antipática para a fase mais simpática. Eu acho que esta proposta enferma de três vícios capitais. O primeiro é uma reforma excessivamente liberal. Eu acho que a solução do neoliberalismo e o liberalismo levado ao transe, penso eu que nas atuais condições dos mercados, dos produtos alimentares e dos combustíveis, nos assustam. E, portanto, eu acho que este furor liberal da Comissão, acabar com todos os mecanismos de proteção, acabar com as cotas, acabar com tudo, lançar os agricultores à fúria do mercado, acho que é excessiva. Sei que a correlação de forças nos governos e no Parlamento é tendencialmente favorável, que a OMC, etc., mas acho que há um furor excessivamente liberal que deve ser refriado e farei o que estiver ao meu alcance para o refriar, explorando muitas contradições entre os Estados-membros. E gostaria só de vos dar um pequeno exemplo. Eu, no périplo que estou a fazer pela Europa para discutir estas coisas com os governos e com as organizações e os Parlamentos, estive a semana passada, aqui de sexta-feira, na Holanda. E achei muita graça porque, quer a posição da ministra holandesa, por um lado, quer a posição das confederações com que eu falei, era toda uma posição muito harmonizada. A LTO, as outras organizações, uma posição muito harmonizada. Mas quando chegámos à indústria do abate dos vitelos, portanto, já querem que se mantenha o ligamento à produção. Portanto, quer dizer, isto, o liberalismo é bom, exceto quando toca nos calcanhares. E, portanto, acho que explorar estas contradições que existem dentro do Parlamento, entre os Estados, que existem nos governos, portanto, pode contribuir para equilibrar mais a proposta. Um segundo aspecto, acho que esta proposta, para além de excessivamente liberal, é socialmente insensível. E acho que esta questão deve ser severamente criticada. É socialmente insensível porque exclui os pequenos agricultores dos apoios, ou seja, a mesma Comissão que não tem coragem para impor um teto máximo aos agricultores que mais recebem, não tem nenhum peso em impor um teto mínimo a quem recebe menos de 250 euros ou quem tem um hectare. Portanto, acho que isto exclui uma percentagem elevadíssima dos agricultores, torna muitos pequenos agricultores que recebem pequenas minharias e que podem ser excelentes aliados, designadamente por uma política agroambiental adequada, exclui-os pura e simplesmente e coloca-os contra a PAC. Acho pura e simplesmente inaceitável esta posição. É, por outro lado, inaceitável quando a Comissão não valoriza o fator emprego em nenhum dos critérios. Aliás, tenciono propor no meu relatório que, numa nova forma para substituir o critério histórico, que o fator emprego e o fator ambiente sejam os determinantes no cálculo dessas novas ajudas. Devem ser discriminadamente considerados positivamente os agricultores que mais concorrem para o emprego e os que mais boas práticas agrícolas exercem. Por outro lado, acho que ainda pela negativa, esta proposta é também inadmissível no que diz respeito à violação do princípio da solidariedade entre Estados-membros. Porque, ao propor agora que das verbas transferidas do desenvolvimento rural, que até agora 80%, aqui no caso alemão 90%, ficavam no Estado-membro e o resto é redistribuído por critérios de coesão, ao propor agora que tudo fique no Estado-membro, portanto, ainda acentua mais as desigualdades. Portanto, excessivamente liberal, socialmente insensível e violadora do princípio da solidariedade entre os Estados-membros. Agora, também tem coisas boas. As coisas boas para o meu lado. Não são, como digo, as coisas boas para todos os lados. Acho muito positivo a criação do artigo 68 e admito até que proponha uma percentagem maior de afetação desta, porque isto dá mais margem de manobra aos Estados-membros. Pode responder a problemas específicos. E, portanto, acho, no entanto, que esta percentagem a retirar do primeiro pilar através do artigo 68 deve ser concatenada com a questão da modulação. Portanto, acho que estes dois instrumentos devem ser balizados e devem ser balizados numa percentagem máxima do primeiro pilar, enfim, a fórmula que estou a estudar e poderemos, em termos dos números, o que é possível fazer em torno dela. Acho muito positivo o princípio da modulação progressiva. Portanto, acho naturalmente que os estratos mais elevados devem contribuir mais. Acho que deve ser inclusivamente admitido a imposição de um teto máximo, por mais alto que seja. Aliás, no relatório Goppel, foi um dos aspectos que eu consegui que fosse incluído no relatório Goppel para que esta proposta agora não estivesse em contradição com ele. Acho que é uma questão que deve ser colocada também. Estou de acordo com o fim do critério histórico. E acho que ele deve ser substituído com base num critério, mas que não seja um critério exclusivamente um critério de superfície. Porque acho que passar do histórico para a superfície é pulverizar os apoios e, portanto, deixam de receber aqueles que recebem para que não recebam muito aqueles que neste momento nada. E, portanto, deve haver uma base comum igual para todos e um fator de diferenciação positiva que valorize territórios, tipos de agriculturas, etc. Considero muito positivo a introdução do princípio do cofinanciamento comunitário para um sistema de riscos e crises. Portanto, acho que esse princípio deve ser... Considero positivo o fim do set-aside e considero positivo que no segundo pilar sejam criados um conjunto dos chamados novos desafios para responder a problemas que são muito, muito atuais. Mas, portanto, em suma, o Parlamento Europeu e eu próprio vamos estar condicionados entre o relatório Goppel, que refletiu, ao fim e ao cabo, a posição do Parlamento face a essas matérias, e foi a discussão que ocorreu nos últimos 6 meses, portanto, tendo o Parlamento decidido, discutido, aprovado, linhas de orientação, não faz sentido agora que o Parlamento se desrespeite a si próprio, e, portanto, uma grande condicionante que vão ter é o relatório Goppel. Felizmente, acautelei-me e deixei, ou consegui introduzir algumas frases que me dão agora alguma margem de manobra, mas, de qualquer modo, é uma margem de manobra limitada. O relatório também, ele próprio, contém muitas contradições e, portanto, irei explorar essas contradições. Dou exemplo de uma. O relatório Goppel diz, por exemplo, não ao reforço do segundo pilar a partir do primeiro pilar. E depois, por outro lado, diz sim a uma modulação progressiva do primeiro para o segundo pilar. Ou seja, diz uma coisa e diz o seu contrário ao mesmo tempo e, portanto, isso dá também mais espaço de manobra para explorar essa aparente essa contradição mais real do que aparente. Enfim, eu já estou indo dentro do limite, enfim, haveria muitas coisas, mas em suma, portanto, o que eu gostaria de vos dizer, o que vos queria dizer é que, portanto, tenho consciência do que é fazer compromissos onde existem contradições insanáveis dentro dos próprios grupos políticos, onde os interesses nacionais... tínhamos esquecido de falar a questão das cotas leiteiras. Acho que relativamente ao regime do leite há uma posição maioritária favorável no Parlamento e no Conselho, o Sr. Ministro sabe melhor disso do que eu, favorável ao fim do regime de cotas em 2015, que a Comissária dá como adquirido, que o Parlamento no relatório Goppel não deu como tão adquirido. Portanto, no relatório Goppel diz lá que se por acaso as cotas tiverem de ter fim, mesmo em 2015, fará-se parte a isto e aquilo. Mas, portanto, o Parlamento não deu como adquirido que 2015 seja o fim do regime de cotas. Portanto, eu penso que deveremos e farei tudo para que haja uma posição prudente sobre isso. Acho que esta é uma discussão sobre o fim do regime e quando deve ser tomada mais tarde, depois de um estudo de avaliação, de verificar mais um ano ou dois como é que o mercado se comporta depois deste aumento de 2% e depois desta redução das penalizações, porque ao ter aumentado a cota em 2% e ao reduzir as punições para quem a ultrapassa, está-se, portanto, a dar alguma capacidade para aqueles que de facto estão compreendentes, que o mercado pede. Portanto, não faz sentido que a União Europeia esteja a reprimir a capacidade de ocupar até alguns mercados externos, que se a Europa os não ocupar, outros ocuparão. Mas acho, apesar de tudo, que se deve ter uma posição prudente e cautelosa. Portanto, em suma, irei procurar refriar o furor liberal da proposta, irei procurar contrariar a insensibilidade social que está subjacente à proposta e irei tentar contrariar a falta de solidariedade entre Estados-membros que a mesma revela através, digamos, do ajustamento de alguns destes mecanismos que são propostos pela Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cesse agora um conjunto de intervenções das associações representativas do setor. A primeira intervenção cabe ao Presidente da AJAP, Sr. Engenheiro José Firmino Cordeiro, a quem pedia que tomasse lugar na mesa. Mais agradecer ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Inovação e Desenvolvimento Regional o facto de nos ter convidado à AJAP para podermos participar nesta reunião. Cumprimentar também o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Secretário de Estado, os seus deputados, colegas, dirigentes associativos, representantes da Comissão Europeia. Importa efetivamente debater a PAC numa altura de mudanças rápidas e profundas na realidade da agricultura europeia e até mundial. No entanto, permito uma nota introdutória que, no entender da AJAP, nos parece perfeitamente basilar e estratégica. Para haver futuro na agricultura são precisos jovens agricultores. E aquilo que se passa nos países mais a sul da Europa, mas já um pouco por todos os países da União Europeia, é que cada vez menos se instalam jovens agricultores. Isto quer dizer que, se de facto não forem tomadas e vi com apreço a intervenção do Sr. Eurodeputado Capoulas Santos, que referenciou de facto a necessidade do rejuvenescimento, se de facto não se fizer mais e melhor um pouco por todos os países e também em Portugal, parece-nos que o futuro estará bastante comprometido. É importante aprender efetivamente com os erros e experiências do passado, mas é sobretudo importante pensar o futuro, e o futuro constrói-se com os jovens agricultores. É importante ouvir, na nossa perspectiva, ouvir os jovens agricultores. A PAC tem de deixar de ter uma política reativa, ou seja, que vá atrás de acontecimentos como os que recentemente somos conhecedores, ou seja, do prejuízo, como vulgarmente se diz. Deve ser proativa, deve tentar antecipar e preparar o futuro, e essa antecipação e preparação depende, na nossa perspectiva, de uma instalação de mais jovens agricultores na Europa que, de facto, acreditem no futuro da agricultura. Mas, no entanto, para chamar os jovens é necessário um quadro de apoio de investimento que tem de ser permanente e não como, infelizmente, se tem verificado em Portugal com mais destaque. Nós não podemos estar 3 anos sem instalar jovens agricultores. Isto tem um custo demasiado elevado para as zonas rurais e, porque não, para o país. Porque em muitas regiões deste país, à medida que efetivamente os anos vão passando, as pessoas desmobilizam porque os mecanismos, porventura, não estiveram à disposição no período concreto em que esse jovem teria reunido ou teria todas as condições para se poder instalar. Para que os jovens se instalem e os agricultores invistam, têm de sentir confiança nos governantes. Repetir sempre os milhões de subsídios, por vezes são apenas empréstimos, ou justificar o fim de algumas medidas, como a eletricidade verde, com as hipotéticas e eventuais piscinas de agricultores,
constituem argumentos que demonstram claramente o abandono a que parece ser a tendência da nossa agricultura. O desligamento das ajudas prejudica os jovens e a imagem da agricultura na sociedade. O desligamento prejudica os jovens que não têm histórico, impede que sejam cultivadas terras que ficam abandonadas a dar rendimento a alguns agricultores, eu direi, sedentários, e quantos casos conhecemos disso. É importante apoiar a produção de alimentos. Acho que a Europa tem, efetivamente, de refletir bastante nisso. O exemplo é a crise que, efetivamente, se está a verificar. E depois há outra questão que nos parece importante. A moda da globalização parece ter passado. A revisão da PAC está baseada numa globalização e abertura de fronteiras que já passou de moda, digo eu. Antes de mais, a PAC tem de garantir a segurança alimentar da própria Europa e o aumento dos custos do petróleo tornará mais caros os transportes e a Europa não pode abandonar a agricultura pensando que vai trocar tecnologia por importação de comida barata. De facto, este conceito de globalização nesses mesmos países foram os primeiros a encerrar ou a fechar fronteiras, digamos assim, para evitar especulações de preços e para assegurar a alimentação das suas populações. Por exemplo, no caso do setor de leite e a questão das cotas leiteiras. O fim das cotas leiteiras, na nossa perspectiva, provocará problemas no mercado. A liberalização do mercado levará a extremos de falta de produtos, porventura aumentos de preços associados, ou aumentos de produção, baixa de preços, no fundo falências de empresas agrícolas. Isto já está a acontecer no leite. Portugal deve lutar, na nossa perspectiva, pela manutenção de cotas leiteiras ou de mecanismos de equilíbrio do próprio mercado. Para finalizar, a questão do desenvolvimento rural. Na nossa perspectiva, os jovens constituem...
Engenheiro, se me dá licença, pode prolongar, se desejar, a intervenção até aos 10 minutos, uma vez que temos tempo.
Obrigado. Na nossa perspectiva, os jovens agricultores constituem a nova geração que contribuirá para vitalizar e dinamizar as zonas rurais. O êxito de uma estratégia para o desenvolvimento rural associada à multifuncionalidade e à diversificação das atividades rurais, passa necessariamente pelos jovens. E não se tem, pelo menos nós não temos sentido, esse carinho ou esse sinal por parte dos programas. Veja-se, a este propósito, a proposta da AJAP, quando a discussão do PRODER, pela introdução de uma nova figura dos jovens empresários rurais que enquadra perfeitamente nesta perspectiva. Os objetivos de Lisboa e as estratégias últimas, de facto, apenas podem ser alcançadas com a próxima geração de agroempresários, assegurando o desenvolvimento económico, a competitividade, assim como a sustentabilidade das áreas rurais europeias. Importa, efetivamente, responder aos desafios atuais, como também a alguns do passado que se mantêm recentes, como as alterações climáticas, a bioenergia, recursos hídricos e biodiversidade. Face ao aumento da população mundial, a agricultura tem um enorme desafio, inequivocamente oportunidades, desde que os governos saibam efetivamente apoiar a agricultura com instrumentos e quadros de apoio adequados à realidade nacional e europeia que promovam efetivamente o empreendedorismo e a inovação no espaço e no mundo rural. E, infelizmente, não nos temos percebido disso entre várias discussões que têm existido sobre esta matéria, entre poucas ou algumas vontades também em relação a esta questão que nos parece importante de afirmar e reforçar que para haver futuro na agricultura são precisos jovens agricultores. E eu terminava, Sr. Presidente, com esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado. Usará da palavra em seguida o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Luís Mira. Quem peço que tome o seu lugar na sessão. Secretário-Geral, peço desculpa. Grave confusão.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos.
Quanto tempo é que vou ter para falar? 10 minutos.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o facto de terem convidado a CAP e esta iniciativa, mas não posso deixar de, sem desprestígio nenhum para o Sr. Secretário de Estado, de ter manifestar esta minha estranheza pelo facto do Ministro ter abandonado a sala quando nós vamos discutir este... Já volta. Ótimo. Tenho pena que ele não esteja aqui enquanto eu falo.
Me dá licença, Sr. Engenheiro. O Sr. Ministro comunicou-me que estaria fora por breves minutos.
Ah,
não
pronto.
Sei quando é que regressa. Mas informou-me que regressaria.
Bom, de qualquer maneira, não ficava bem comigo se não o dissesse, porque este, para mim, é um tema extremamente importante para o país e tenho pena que o Sr. Ministro não esteja aqui. Bom, começo por abordar esta questão do cheque de saúde. Eu considero que é uma reforma de tal forma importante que obriga a alteração de 3 regulamentos e obriga à alteração dos princípios do desenvolvimento rural. Portanto, não vou perder tempo com isto, mas vamos falar verdade, vamos ser realistas. Isto é uma reforma. Se isto não é uma reforma, então o que é reformar? Primeira questão, uma questão de princípio. Concordo com o deputado Capoulas Santos. Esta reforma perde aquilo que a anterior reforma tinha, que era um reequilíbrio entre países. Havia um reequilíbrio na modulação, com uma redistribuição de 20% na anterior reforma, na anterior política que estava em funcionamento. Isso perde-se. Há uma introdução de uma modulação sem qualquer mecanismo de redistribuição. Portanto, Portugal, como todos sabem, é um dos países que menos recebe e nada é feito para reequilibrar esse problema. Portanto, a nossa opinião, esse princípio deve ser retomado e alargado e pedi aqui ao relator do Parlamento para que esse fosse um ponto que Portugal não pode deixar e todos os países que estão nesta situação. A diferença, como explicou o deputado Capoulas Santos, a diferença entre Elvas e Badajoz ou entre Torre de Moncorvo e a Bacia de Paris mantém-se. E se quer acabar com os históricos e com o argumento que não há razão para eles, e que eu também concordo, então temos que ser coerentes. E então, se é para acabar, então porquê que o agricultor de Elvas e o de Badajoz, que têm a terra pegada um com o outro, não tem umas condições e o outro tem outra? Não há nenhuma justificação. Essa é uma questão de princípio que nós não podemos nunca estar de acordo e que Portugal poderia aproveitar caso houvesse esse mecanismo que desapareceu. Bom, vou abordar só as questões mais importantes e a questão mais importante é as alterações ao regime de pagamento único. Não posso também deixar de dizer aqui que não considero que o regime de pagamento único seja uma coisa malévola ou seja uma coisa que no passado tenha dito maus resultados. Isto é como a democracia. A gente pode não gostar da democracia, mas é o melhor sistema que há. É como o regime de pagamento único. Dentro daquilo que são as regras internacionais, esta é a forma que existe para poder continuarem os agricultores a exercer a sua atividade. Podemos não gostar, mas o que é facto é que não há melhores soluções do que estas, ainda ninguém as arranjou. E por isso, é preciso, e aqui também estou de acordo com o que já foi dito, esta reforma é uma oportunidade para Portugal poder reajustar e poder emendar algumas das coisas que podem ser mais eficientes do que no passado, mas para isso é necessário avaliarmos o que é que se passou no período de 2005-2007. É necessário trabalharmos profundamente com o Ministério da Agricultura sobre esta matéria. Nós, associações, não temos números desagregados para poder tomar uma posição objetiva sobre esta matéria. É necessário pensarmos não só na questão do imediato, mas naquilo que se vai passar no médio e no longo prazo. E, como já foi dito, a flexibilidade é grande. Nós podemos manter o regime atual, podemos regionalizar, podemos fazer um mix dos dois, podemos caminhar com um sistema de taxas uniformes. para se tomarem decisões nesta matéria, só criando um trabalho com o Ministério da Agricultura profundo, aliás, como já existia no passado, o Sr. Ministro também sabe bem que no passado, já noutras reformas, esse trabalho foi realizado, mas é porque eu chamo aqui a atenção que todas estas decisões têm que ser analisadas em simultâneo com as possibilidades de desligamento. É completamente diferente desligar hoje tendo em base um histórico individual ou desligar hoje tendo em base um histórico regional. É completamente diferente. Manter este sistema por mais um ano ou dois e evoluir depois de 2013, consoante a definição que o Governo tenha sobre esta matéria. Portanto, aquilo que eu quero dizer, em suma, é necessário dados, é necessário trabalho e é necessário uma clarificação da estratégia sobre esta matéria. Este é um ponto extremamente importante e que requer uma análise profunda. Aqui não posso deixar também de referir uma das preocupações da Comissão. Estas alterações têm que ser faseadas, não podem ser alterações abruptas, mas vamos estar aqui, em minha opinião, também condicionados por aquilo que os nossos parceiros fizerem. O que é que Espanha vai fazer relativamente às vacas? O que é que Itália e Espanha vai fazer relativamente ao arroz? Nós também, há aqui decisões que não temos a nossa total liberdade e que temos que as avaliar com dados em cima da mesa, com trabalho. É a única maneira de acertarmos nesta decisão tão importante. Outro ponto, a simplificação. A simplificação já foi também aqui abordada. Portugal já se manifestou, pelo menos o Sr. Ministro já manifestou, a intenção de Portugal ter com mínimo um hectare. O regulamento, esta proposta que a Comissão faz aqui, dá abertura aos Estados-membros para, junto da Comissão, e devido às suas especificidades, fazerem outro tipo de propostas. Eu deixo aqui uma proposta, um desafio ao Governo português. Eu acho que o hectare é uma boa decisão, mas, então, devido à pequeníssima propriedade que nós temos, Portugal devia pagar com mínimo 250 euros a todos aqueles que têm um hectare. Porquê? Porque senão não faz sentido. Ou há esta especificidade que é portuguesa e que nós também defendemos e que fica aqui. Há aqui questões, eu gostava de dizer, que estão na margem de manobra que esta proposta de regulamento dá ao Estado português. Há outras que têm que ser postas à Comissão Europeia. Diga, diga. Não, não. Todos os que têm um hectare e de todos aqueles que se pagam um hectare, todos 250 euros. Porquê? Porque uma questão da característica da nossa agricultura. Como sabe, 70% recebe menos de 500 euros. Aqui eu também posso já adiantar que, em termos de montante, não é nenhum exagero. Aqueles que recebem 250 euros, estamos a falar em 5%. Portanto, isto significaria mais 5%. Em princípio, é isso que dá as nossas contas. Outros instrumentos, o artigo 68. Este é um instrumento extremamente importante, é sem dúvida uma oportunidade para nós realizarmos aqui um trabalho e aproveitarmos isto para incentivar os nossos agricultores, mas temos de ter cuidado. Uma faca tanto serve para cortar um bife como para cortar o dedo, e é preciso ter cuidado na forma como vamos aplicar. Aqui também temos uma proposta a deixar ao Governo português. Dado o equilíbrio que já existe entre o primeiro pilar e o segundo pilar. Penso que todos os que estão aqui sabem que Portugal é o país que mais equilíbrio tem entre o primeiro e o segundo pilar. Dado a execução que temos tido no atual PRODEB, penso que não se justifica uma transferência maior do primeiro pilar para o segundo pilar. E a proposta objetiva que eu faço é que o Sr. Ministro revogue a modulação voluntária e que utilize essa verba no artigo 68. Porquê? Dessa forma, poderíamos, e estamos a privilegiar os agricultores que produzem para o mercado, com qualidade, e esta seria uma forma de incentivar a produção em Portugal, mantendo uma posição em que Portugal é já dos países a nível europeu que maior equilíbrio tem entre o primeiro e o segundo pilar, e desta forma é uma oportunidade que esta reforma dá a Portugal para que isso possa ser feito. Também, devido ao reconhecimento e à alteração das prioridades por parte da Comissão Europeia, que são postas neste conjunto de documentos e as preocupações dos novos desafios. Penso que uma agricultura só poderá ser competitiva no futuro se for eficiente em termos da poupança de energia, em termos da poupança de água, em termos da poupança dos fatores de produção. Estes são três fatores fundamentais para a competitividade no futuro. E penso que, dada a abertura que esta proposta de regulamento prevê, Portugal devia reafetar, devia reanalisar o seu plano de desenvolvimento rural face a estas questões, à poupança de energia, à poupança de água e à poupança nos fatores de produção. Por fim, a questão da crise alimentar é um assunto que preocupa o mundo inteiro. Concordo aqui também com o deputado Capoulos Santos. É necessário um mínimo estratégico a nível europeu e concordo quando ele diz que não é possível passarmos do 8 para o 80. Há necessidade de uma manutenção de mecanismos reguladores de mercado a um nível a estudar, mais baixo. As coisas não são as mesmas, mas acho que eles são fundamentais. Para concluir, considero que esta proposta tem mecanismos que podem vir a corrigir alguns dos problemas atuais da aplicação da política agrícola comum em Portugal. Espero que as opções do Governo vão no sentido da melhor solução para a agricultura nacional e não no sentido de que mais dinheiro se poupa ao Orçamento de Estado, como se tem verificado muitas vezes num passado recente.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Chamo à mesa para tomar a palavra o Sr. Engenheiro Roberto Mileu, da Direção Nacional da CNA.
Bom dia a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os elementos da mesa e todas as pessoas presentes neste debate. À semelhança dos diagnósticos setoriais feitos pelo Ministério da Agricultura em Portugal para definição das estratégias nacionais para o PRODEC, também no caso do exame de saúde da PAC, a terapia não corresponde ao diagnóstico. E questionamos nós, até o PAC está doente? Qual é a doença? De quem é a culpa? E qual é o curativo? São elucidativas as conclusões do exame de saúde relativamente ao setacite, ao desligamento, ao RPU, às cotas leiteiras, à injusta distribuição das ajudas e à opinião pública dos cidadãos contribuintes. A culpa não é certamente da CNA, nem da agricultura familiar, muito menos dos consumidores. A culpa é da OMC, é da globalização, é da Comissão Europeia, é dos conselhos agrícolas, dos sucessivos governos e de quem aprovou estas PACs. A terapia proposta pela Comissão vem no caminho e seguimento das más políticas agrícolas e reformas anteriores, com o aprofundamento e alargamento do desligamento das ajudas da produção, a supressão gradual das cotas leiteiras, o fim dos mecanismos de intervenção, os limites mínimos para pagamentos e a repartição das economias geradas pela modulação. Tem alguns aspectos aceitáveis, como a modulação progressiva por escalões, há quanto tempo a CNA e a agricultura familiar não reclamam isto, o fim do pousio obrigatório, o abandono progressivo de pagamentos com base no histórico e a possibilidade de regionalizar as ajudas e para todos os agricultores. As nossas propostas, em face das propostas da Comissão Europeia, são as seguintes. Relativamente ao desligamento e ao RPU, não deve continuar esta política de desligamento e do RPU. As ajudas e pagamentos devem ser regionalizados. A atribuição a nível regional deve ser relativa ao hectare cultivado e mantido em produção, obtendo o agricultor por praticar as culturas e as atividades mais adaptadas às condições específicas da sua exploração e tendo em consideração os sinais de mercado. Nas ajudas por hectare cultivado e mantido em produção, deverá ser feita uma majoração para as explorações situadas em regiões desfavorecidas. No que respeita às cotas leiteiras, sendo um mal necessário, deve manter-se o sistema e haver prioridade para explorações em regiões desfavorecidas e para os jovens agricultores. A modulação suplementar. As economias daí resultantes deverão ser canalizadas para um bolo europeu e, a partir daí, serem repartidas em função da superfície agrícola, do emprego agrícola e dos índices de riqueza, na totalidade ou em alternativa em proporções iguais ao atual sistema pós 5% da modulação obrigatória. Recordamos aqui que em Portugal a agricultura e os agricultores portugueses recebem menos por exploração, menos por hectare e menos por unidade de trabalho na agricultura. E mesmo assim, internamente, ainda a repartição é má e injusta, como temos definido. Por outro lado, as economias resultantes da modulação deverão ser utilizadas em programas e ações de desenvolvimento e sustentabilidade rurais, com majoração para as zonas e regiões favorecidas e com prioridades tais como manutenção e preservação de explorações familiares com sistemas policulturais e complementares. Apoios à comercialização de produtos de qualidade e segurança não incluídos no grupo restrito de elite de DOP, IGP ou ETG. Apoios à concentração e escoamento de produtos com origem nas explorações familiares. E apoios à manutenção, preservação e fomento de variedades locais e regionais adaptadas aos respectivos agroecossistemas. As taxas de modulação deverão uniformizar a regulamentação atual e a proposta, isentando as explorações que recebam até 10 mil euros e atingindo em 2012 10% de recebimento entre 10 e 20 mil euros, 13% entre 20 e 30 mil, 15% entre 30 e 50 mil, 18% entre 50 e 100 mil e 25% acima de 100 mil contos, não nos esquecendo nós da necessidade de um plafonamento ou teto para as ajudas, que poderia, até pela nossa proposta, ser a partir dos 200 mil euros. Sobre os mecanismos de intervenção, entendemos que devem ser mantidos a nível interno, na União Europeia, com eventual revisão das restituições e ajudas à exportação. Limites de pagamento. No nosso ponto de vista, não deverá ser imposta a limitação de 250 euros e ou 1 hectare. Relembramos aqui que 0,99 hectares de tomate para a indústria, ou seja, não chega a 1 hectare, vai o risco de perder 3.118 euros, o que é mais do que desconta para a Segurança Social durante um ano. Recordamos aqui, por outro lado, que vem noticiado na imprensa que no nosso país 30 mil recebem menos de 100 euros e que 83 mil agricultores recebem entre 100 e 500 euros. Recordamos aqui também que, dividindo os 250 euros por 147 euros, que é a média de recebimento por hectare aqui em Portugal, e os números não são nossos, implicava que só a partir de 1,7 hectares é que haveria recebimento. Por essa razão, a nossa proposta são duas. Ou se mantém tal como está, ou é limite um mínimo de 50 euros e meio hectare. De resto, para o Chipre e Malta, há 0,3 e 0,1 hectares com área mínima. Gestão de riscos e de crises devem ser estipulados. Apoio e mecanismo para o efeito, como, por exemplo, intervenções em situações excepcionais, seguros de exploração, seguros de rendimento, preços e resultados, seguros pecuários e fundos de garantia mútua. Por último, queria deixar aqui claro que esta é a análise, são estas as propostas da CNA, que, como representante da agricultura familiar portuguesa, não abdica de criticar o que acha que está mal, nem de apresentar soluções alternativas que considera mais adequadas, ainda que estas últimas raramente sejam atendidas pelos governantes. Muito obrigado.
Obrigado. Chamo à mesa o Sr. Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagri.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de Vossa Excelência à Confagri para participar neste debate sobre o exame da saúde da reforma da PAC. Sr. Ministro, Sr. Deputado, Sr. Representante da Comissão, Srs. Deputados, Srs. Representantes dos agricultores, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Este debate realiza-se num momento extraordinariamente importante, na medida em que a problemática e a questão alimentar está na primeira linha da discussão universal. E, talvez, por isso, nós possamos tirar algumas conclusões. E, para não ser exaustivo, diria que a maior conclusão que este debate e esta discussão sobre os alimentos a nível mundial nos coloca é o risco que a Europa corre se não se preocupar com a sua produção alimentar. Veja-se o que se tem passado nos principais países exportadores, nomeadamente, e cito o exemplo do Brasil e da Argentina, em que, por problemas regionais e por problemas de eventual carência de alimentos, o governo da Argentina resolve boicotar ou inviabilizar temporalmente e temporariamente a exportação de trigo para o Brasil, como o presidente do Brasil manda refletir e parar a exportação de arroz numa determinada conjuntura. Portanto, isto quer dizer que uma das grandes conclusões que podemos tirar é, de facto, que a Europa não se pode expor demasiadamente à conjuntura internacional e à vontade de determinados países extraordinariamente produtores de alimentos, como são aqueles dois que acabei de citar. E isto, desde logo, joga com este conjunto de três propostas que a Comissão Europeia agora nos faz. Portanto, nós consideramos que as matérias são extemporâneas, na medida em que ainda recentemente foi feita uma profunda e provavelmente a mais profunda reforma da política agrícola desde que ela foi concebida em 2003, o que neste momento, estando numa fase inicial de aplicação, naturalmente, ao se colocar uma adaptação designada como tal, mas que no fundo ela pretende, e como foi dito aqui, a meu ver, bem pelo Sr. Deputado Luís Capoulas, condicionar o futuro da PAC pós-2013, e essa é uma questão que deve estar sempre presente ao se discutir esta matéria. Portanto, há neste momento uma deslocada proposta no contexto atual da agricultura. Uma primeira leitura das propostas merece-nos alguns comentários. A reforma de 2003 está na fase inicial de aplicação. Não sabemos ainda quais são os efeitos reais do desligamento na produção europeia e em Portugal. Portanto, isto de uma forma consolidada. Na Europa, pois, os estudos prévios antes de se avançar com a reforma de 2003, todos indicavam que a produção na Europa iria descer. É preciso avaliar corretamente, de uma forma consolidada, esses resultados. Depois, há outro aspecto, quanto a nós, preocupante, que é e é prematuro e arriscado avançar com o desmantelamento ou com, digamos, a machadada final no desmantelamento dos mecanismos de gestão do mercado. Portanto, os mercados estão muito voláteis, há oscilações enormes nos preços, portanto, desmantelar completamente os mecanismos de gestão dos mercados, portanto, nomeadamente as intervenções e as cotas, ou caminhar para o fim desses mecanismos, achamos que é extremamente perigoso. Depois, há outra questão, que é a estabilidade. A União Europeia não pode mudar as regras durante o jogo. Foi dito já aqui hoje pelo Sr. Ministro da Agricultura que aquele provérbio chinês do peixe de ensinar a pescar deve-se aqui aplicar. Bem, o problema é que nos estão a cortar o fio. Né? Portanto, a reforma foi feita há pouco tempo, começou a ser aplicada há pouco tempo e agora já se querem introduzir mecanismos, alguns deles encapotadamente, no sentido de desmantelar tudo o que foi aprovado em 2003 e algumas delas, dessas medidas em aplicação e cujos resultados ainda não estão devidamente consolidados. Portanto, estes são aspectos, quanto a nós, relevantes nesta abordagem. Não vamos entrar numa discussão pormenorizada. Portanto, se é mais 10%, se é mais 5%, teremos tempo de discutir isso em pormenor e de analisar os impactos que isso irá ter. Bem, há um aspecto que foi dito também, que nos parece importante pelo Sr. Deputado Capoulas Santos, que é a questão que não é um dado adquirido o fim das cotas 80. E este é um aspecto que nós, em Portugal, devemos ter algum cuidado e ser extremamente pragmáticos na discussão destas matérias. É sempre apontado o setor do leite como um setor referência da nossa agricultura. Construir o que está construído levou muitos anos a fazer, custou muito. Lembro que quando nós aderimos à União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, portanto, o setor do leite era dado como um setor liquidado. Basta ler toda a documentação que existe, publicada na altura, que se dizia que passado, isto é, quando Portugal entrasse e aplicasse todos os mecanismos, portanto, na segunda fase de adesão à comunidade, o setor do leite terminaria em Portugal. Hoje, passados estes anos todos, afinal, é referenciado pelos poderes públicos no nosso país como o setor de maior referência da agricultura portuguesa. Portanto, não pode ser este setor, já não é tratado como um setor prioritário em termos de política agrícola, por razões que nós até hoje ainda não compreendemos, mas este setor, sendo um setor emblemático, não pode ser, de facto, tratado em matéria de cotas de uma forma simplista. Portanto, esta informação do Sr. Deputado Capoulas Santos é extremamente importante e, naturalmente, as nossas associadas do setor, de que está aqui presente o seu secretário-geral, não deixarão de analisar isto e explorar o máximo possível.
A correlação de forças sobre esta matéria é muito desigual, tanto quanto eu saiba. No Conselho Informal, se o seu ministro está aqui ao meu lado, apenas o ministro português, o ministro francês, e depois vi na imprensa, eu, declarações do ministro austríaco e do ministro alemão, é que, mas, digamos, totalmente contra o fim dos impostos, há muito poucos. Mas, de qualquer modo, eu tenho alguma esperança, porque França e Alemanha a porem reticências, mas, de qualquer modo, acho que a comissária diz que, nem por cima do cadáver dela, o regime de cotas não acaba, não é? Bem, a minha opinião não é um dado adquirido.
O cadáver é grande, mas veremos se a senhora comissária, provavelmente em 2015, já não é comissária, não é? E, portanto, até lá, muita água correrá, e até porque a França vai presidir brevemente à União Europeia e, naturalmente, o Sr. Presidente da França e o Ministro da Agricultura francês darão o tratamento adequado a estas grandes discussões que estamos aqui a ter. Vamos ver, nós conhecemos as posições que publicamente o Ministro da França tem tomado, o Sr. Presidente Sarkozy tem tomado, e, portanto, aguardemos a evolução e veremos se o tamanho do cadáver aguenta também embate. Bem, um aspecto sempre relevante nesta questão é a questão do desligamento. Nós sempre fomos em Portugal contra o desligamento.
e o desligamento está-nos a causar profundos problemas. Desde logo, a questão dos novos critérios de distribuição, dos critérios futuros de distribuição. É óbvio que a partir do momento em que um país desliga da produção apoios, e a argumentação é sempre que a Organização Mundial do Comércio exige que essas são as regras futuras. Bem, mas futuras para quem? A Europa anda sempre à frente. Quando foi a Agenda 2000, se nós analisarmos toda a documentação, suporte, e o seu deputado Capoulos Santos conhece isso perfeitamente, também já era para negociar no OMC. A União Europeia chegou-se à frente. Bem, que resultados houve nas negociações da OMC desde 2000 até hoje? Novamente a Europa está-se a chegar à frente. Isto é, a Europa corre o risco, põe em causa, fragiliza a sua produção numa hipotética negociação que irá acontecer com a OMC, não sabemos quando, até porque isto é tudo muito bonito, mas quando chega a realidade dos factos e quando chega a necessidade de alimentar os seus povos, os países reagem da forma como reagiram, e veja-se o exemplo que citei há pouco do Brasil e da Argentina, para não citar outros países e para não vos amassar mais. Portanto, esta questão do desligamento, nós somos pela teoria do máximo ligamento possível. E veremos. Cá estamos. Cá estamos para ver. Porque nada nos obriga a desligar e sabemos bem a história, que ainda hoje aqui foi referida pelo Sr. Ministro da Agricultura, penso, do que foi a aplicação do desligamento em Portugal no setor, portanto, dos cereais, quando da regulamentação... não falou, mas tem falado. Portanto, quando da reforma de 2003. E, portanto, sabemos bem as dificuldades que isso criou, enfim, toda essa problemática, a conjuntura em que isso se deu, e, portanto, é um assunto que devemos ponderadamente analisar. No fundo, a nossa posição, porque somos uma organização que representa áreas de natureza económica, de natureza financeira, que se preocupa com o rendimento dos agricultores, nós somos defensores do máximo ligamento, que o dinheiro da agricultura fique na agricultura, porque com a questão das modulações, para onde vai o dinheiro? Hoje há uma série de candidatos, não é? De várias áreas, perfilam-se já para levar e arrebatar o dinheiro que é retirado aos agricultores. Portanto, nós entendemos que o dinheiro, se for retirado, tem de ficar no setor. Depois, somos defensores da manutenção dos mecanismos de suporte à política agrícola.
Podia-lhe concluir, Sr. Presidente. É certo que foi interrompido, mas podia-lhe concluir logo.
Rapidamente.
Com certeza.
Rapidamente. Somos defensores da segurança do aprovisionamento ao nível da União Europeia e deixo uma questão. A liberalização é a solução? Pensamos que não. A Europa tem que produzir, não pode ficar exposta aos mercados internacionais. E, portanto, esta é a nossa posição sobre a discussão que está sobre a mesa. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Começamos agora a ronda das intervenções dos partidos, dos grupos parlamentares. Chamou à mesa o Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Representante da Comissão Europeia, Sr. Deputado Europeu, Sr. Paulo Santos, Sr. Deputado, colegas, dirigentes das organizações aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, começaria por dizer que não poderíamos estar mais de acordo com intenções e proclamações provindas da Comissão Europeia sobre a questão do health check, na lógica da simplificação, da modernização e racionalização da política agrícola comum. Nós entendemos que, identificados que estão os problemas decorrentes da reforma de 2003, tudo deve ser feito também para que o todo agrícola da União se reforce e que a agricultura praticada em qualquer porção do território seja sustentável social, financeira e economicamente. Entendemos que será valorizar e aprofundar, apoiando todas as medidas interessantes para a agricultura portuguesa, desde a utilização dos 10% de verbas em setores específicos que apresentem mais problemas, os cofinanciamentos apoiados pela comunidade em 40% para um sistema de gestão de risco, seguros contra catástrofes naturais, que a nossa agricultura tantas vezes enfrenta, fundos mutualistas para doenças animais, bem como um regime de melhor e maior condicionalidade, mais adequado e simplificado, com maior preocupação na melhoria da gestão e qualidade da água. Tudo isso é de valorizar, de salientar e aprofundar. Quanto à questão das ajudas diretas, há uma referência e uma nota a sublinhar. Elas têm revestido diversas formas ao longo da política agrícola comum e, naturalmente, devem ser objeto de reajustamento. Mas começamos por sublinhar, nesta altura de redefinição de políticas, que os pagamentos diretos são imprescindíveis. São garantia básica do rendimento, não apenas no caso do mercado fracassar, mas também para o abastecimento de bens públicos pelos agricultores e como compensação pelos níveis de prestação ambiental, segurança alimentar, rastreabilidade e bem-estar animal. As ajudas indexadas à produção tiveram o seu tempo. São bem conhecidas as suas consequências e mesmo as suas perturbações, quer no mercado, quer no ambiente e mais tarde mesmo no próprio rendimento dos produtores. Em alguns casos, produzir bens em excesso, sem mercado, com objetivos de subsídio, causam problemas ao ecossistema e a um modelo, quanto a nós, sem hipótese de retorno. Dissociar as ajudas da produção parece-me, sem dúvida, corresponder a uma solução mais adequada, através de um modelo que mantenha um apoio base, permita mais liberdade ao agricultor para se orientar para objetivos de mercado, ou seja, produzir aquilo que entende que o mercado lhe vai comprar, e não produzir intensivamente porque há um subsídio correspondente, mesmo que o produto não tenha mercado. Mas o desligamento total só será correto se obrigar o agricultor a ser um verdadeiro agricultor e não um mero proprietário. Isto é, o agricultor ter que produzir para receber ajuda. Produzirá os bens que entender, os que correspondem à sua ideia de negócio. Mas terá que produzir. Se não for assim, a ajuda acaba por ser uma espécie de rendimento mínimo, um subsídio social atribuído só porque se é dono de terras. Isso não é justo. Promove o êxito rural e não contribui para a dignidade do próprio agricultor. Tal como não é justa a proposta de eliminação de ajudas para quem tiver menos de um hectare ou menos 250 euros de subsídio, assentando essa decisão no facto do processamento administrativo ser muito caro e os montantes serem muito pequenos. Parece-nos absolutamente desajustado colocar a questão da burocracia implícita à atribuição de pequenos subsídios como uma razão para a sua extinção. Ninguém vive com um montante de 180 ou 200 euros, é certo. Mas esse incentivo pode fazer a diferença em propriedades de menos de um hectare e pode ser determinante na vontade de muitos agricultores de produtos tradicionais poderem ou não continuar em atividade. Aliás, acresce ainda o facto de estarmos a entrar num novo paradigma de produção de bens alimentares essenciais, a manter-se esta rarefação da oferta nos mercados internacionais, o que trará, inevitavelmente, em economias menos desenvolvidas, a revalorização da agricultura familiar, de pequenas e de muito pequena dimensão, como produtora de bens para si e para a comunidade, e promotora da manutenção de pessoas nos territórios. As pequenas e muito pequenas explorações não devem ser excluídas dos apoios, mas sim acarinhadas e apoiadas. Aliás, a assertiva medida de supressão de 10% do pousio, preconizada na proposta e que visa incrementar mais a agricultura, parte da necessidade de aumentar a produção de cereais e dar um contributo para mitigar os efeitos da carestia destes bens. E então, com coerência, se pretendem excluir os subsídios tantos milhares de pequenos agricultores no nosso país com menos de um hectare, guardiões do espaço rural, gente com ligação umbilical à terra e ao seu permanente e ininterrupto granjeiro. Em média, um agricultor português recebe 14 vezes menos que um agricultor do centro da Europa, um dinamarquês, por exemplo. Com a exclusão da agricultura familiar portuguesa das ajudas e com uma modulação feita com verbas apenas do Estado-membro, essa distância irá aumentar com certeza, o que é de todo inaceitável e contrário ao espírito dos tratados de Roma e de Lisboa. Quanto ao histórico do sistema de organização e fixação das ajudas, parece-nos correto o que é preconizado na proposta. A injustiça para os que entraram para o sistema após 2002 e para todos aqueles que nos 3 anos de referência tinham produzido pouco ou até, em alguns dos anos, não tinham manifestado produção. Isso pode acabar agora. As ajudas devem ser atribuídas por hectare cultivado, mas quanto a nós, deverão ser introduzidas também outras variáveis, como o número de empregos por hectare, como o deputado Paulo Santos já referiu, a situação ambiental da exploração e ainda, digo eu, o facto de poder ou não pertencer a uma região desfavorecida. Outra das matérias de grande polémica e que deve merecer a maior reflexão prende-se com a transferência de dotações das ajudas diretas para o desenvolvimento rural, a modulação. E aqui talvez incida provavelmente o conteúdo mais divergente desta proposta de revisão da PAC de 2003. O aumento da taxa de modulação, a transferência de verbas do primeiro para o segundo pilar, enriquecendo os fluxos financeiros afetos ao desenvolvimento rural, parece-nos correto e conforme os princípios de uma política mais virada para a sustentabilidade do mundo rural. Mas há aqui, no entanto, algumas questões a considerar. Antes de mais, parece-nos adequado fazer subir a fasquia dos 5 mil euros como um montante a partir do qual se venha a fazer incidir a retenção para o segundo pilar. Há que ajustar este montante financeiro aos tempos de um novo mercado. E, por outro lado, montante de 100 mil, 200 mil, 300 mil euros deve ser objeto de uma retenção maior e ainda ser objeto de um teto máximo para a atribuição de ajudas diretas. Estas explorações são as mais bem preparadas para enfrentar os impactos do mercado. E as que, em princípio, atingiram já os bons patamares de competitividade. Têm escala e têm condições para ter uma presença sustentada nos mercados, sem dependerem muito das ajudas comunitárias diretas. Talvez a questão mais sensível diga respeito à distribuição das verbas provindas do primeiro pilar e a afetar ao desenvolvimento rural. É absolutamente contrário ao espírito da solidariedade da União e de coesão social e territorial do espaço europeu as verbas passarem a ficar retidas nos Estados-membros para futura distribuição e não serem incluídas no Fundo de Desenvolvimento Rural gerido por Bruxelas, a distribuir segundo critérios tradicionais de uma gestão partilhada. Uma gestão partilhada equilibradora e supressora de diferenças entre os diversos países, ou seja, numa altura crítica da evolução da PAC, mandam-se fora os valores que sempre nortearam a redistribuição solidária de fundos da União, que é feita e tem sido feita de acordo com princípios do estadio estrutural de cada Estado-membro, e neste caso opta-se por entregar a cada Estado-membro o futuro do seu desenvolvimento rural. A Comissão propõe ainda a abolição progressiva de cotas leiteiras até à sua eliminação em 2015. É difícil antever as consequências de uma medida como esta em muitas regiões periféricas e com condições de produção naturalmente mais adversas. E, por outro lado, está ainda por provar a vantagem competitiva para o todo europeu da abolição das cotas. A sua implementação imediata conduziria ao abandono desta atividade pecuária em muitas regiões, o que seria fator de assimetrias, não só pelo seu desaparecimento nesses territórios, mas também pelo crescimento desmesurado dessa atividade noutros locais, com eventuais consequências ambientais. Parece-nos mais equilibrado acompanhar e monitorizar a procura deste bem nos mercados, procura essa que previsivelmente crescerá, irá acompanhar os outros bens alimentares e ir aumentando as cotas progressivamente, apoiando discriminada e positivamente o setor leiteiro nas regiões que vão experimentando mais dificuldades de adaptação. Sr. Presidente, abordados os pontos críticos do LCHEC, entendemos estamos perante uma oportunidade que a União dos 27 não pode desperdiçar. A negociação assenta nos princípios europeus da convergência, de uma responsabilidade e solidariedade partilhadas, poderão conduzir este dossiê a bom porto. Confiamos na capacidade negocial da diplomacia portuguesa e também no trabalho dos senhores parlamentares europeus. Aproveitando-me para desejar ao Sr. Deputado Paulo Santos o maior dos êxitos na elaboração e aprovação final do seu relatório sobre esta matéria. A agricultura portuguesa necessita de se modernizar e ser mais competitiva e aproveitar todas as oportunidades para criar mais valor. Mas terá que se apoiar em políticas europeias assentes na solidariedade, na promoção da coesão e da equidade. E parafraseando o Sr. Ministro da Agricultura, aproveitemos esta discussão para ganhar margem para uma política própria que nos ajude a organizar melhor as fileiras, a aumentar a competitividade e a criar mais riqueza. E que o health check seja, sim, uma oportunidade conseguida para a nossa agricultura, disse.
Vai usar da palavra o Sr. Deputado Carlos Poço, do Grupo Parlamentar do PSD.
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Sr. Ministro, Sr. Deputado Capola Santos, Sr. Representante da Comissão Europeia, Srs. Representantes das Associações Agrícolas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em Portugal, a agricultura e o mundo rural exigem e reclamam um conjunto de políticas públicas, nacionais e comunitárias, que invertam o ciclo de abandono agrícola, desertificação rural e de agravamento do déficit alimentar que estão perigosamente a acentuar nos últimos anos. Entendemos que a União Europeia deverá promover respostas comuns para desafios comuns e acautelar com medidas específicas algumas situações particulares, como denota a agricultura portuguesa. O PPD-PSD, Partido Europeísta e Humanista, assume e proclama a necessidade de uma estratégia de respeito e consideração nacional para com o mundo agrícola e que infelizmente não tem existido nos últimos anos. A Política Nacional Agrícola e Rural deverá aproveitar e potenciar as oportunidades proporcionadas por uma PAC justa, equitativa, eficiente, o que não é a atual, e ajustar-se aos diferentes tipos e sistemas produtivos que existem no território nacional. No nosso país, 85% do território é rural. Se é necessário sublinhar que não existe agricultura sem um mundo rural vivo e minimamente atrativo, é imperioso afirmar que não se poderá assegurar vida e atividade nos territórios rurais sem agricultura. Assim, em Portugal, para além da função económica e ambiental, a agricultura desempenha um papel decisivo na coesão territorial, social e económica, influenciando diretamente a sustentabilidade do desenvolvimento regional. Portugal tem também um relevante património natural classificado da Rede Natura 2000, representando 20% do território, onde predominam diversas atividades agrícolas tradicionais. A afetação de fundos comunitários da PAC a este legado de gerações, através do apoio a estes agricultores, que são os primeiros guardiões da biodiversidade, tem sido claramente insuficiente. Neste contexto, e no quadro do novo paradigma da agricultura superveniente à situação mundial dos produtos alimentares, entendemos que não poderemos deixar de expressar uma posição clara, frontal e exigente relativamente às propostas de alteração da PAC. Importa referir que os governos liderados pelo PPD-PSD assumiram, no quadro da sua participação nos órgãos da União Europeia, uma posição de valorização da importância da agricultura e de exigência de um melhor enquadramento da sua especificidade na matriz política agrícola europeia. Assim, desde os governos do professor Cavaco Silva, que asseguraram na década de 80 um programa específico para o desenvolvimento da agricultura portuguesa, o PEDAP, até à Cimeira de Helsinki, em dezembro de 2002, quando o governo liderado pelo Dr. Durão Barroso reclamou medidas específicas para Portugal. Destaque-se que, na referência deste assunto, a Comissão Europeia ficou mandatada para elaborar um estudo sobre o setor agrícola e rural português, o qual foi presente ao Conselho Europeu em 16 e 17 de outubro de 2003. Neste Conselho foram assumidos compromissos, nomeadamente, e passo a citar, o Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar oportunamente um relatório nesta matéria, isto é, ajustamento estrutural da agricultura portuguesa e propostas de medidas específicas. Consideramos que já passou demasiado tempo e que a Comissão Europeia com o apoio por omissão do atual governo, tem esquecido estes compromissos. Apelamos e reclamamos a concretização destes compromissos com caráter de urgência. Para além destas considerações prévias, gostaríamos de expressar as nossas expectativas ibéricas para uma profunda reforma da PAC que assegure justiça, equidade e eficiência. Uma verdadeira reforma da PAC deverá assentar numa avaliação rigorosa dos resultados e dos impactos da reforma de 2003 e da situação da agricultura, por forma a promover uma estabilização dos preços, de quebra de produção e redução na oferta de alimentos. Combater o abandono agrícola e assegurar a manutenção de atividades agro-rurais em todas as regiões europeias. O modelo europeu, assente na agricultura familiar e multifuncional, deveria ser aprofundado e reforçado com a criação de novas medidas adequadas e ajustadas ao apoio à manutenção ou retoma da atividade agrícola nos setores e nas regiões menos competitivas e que sofreram maiores quebras no volume de produção com a aplicação das ajudas desligadas da produção. Resposta aos novos e emergentes desafios. Os choques que o setor agrícola europeu terá de enfrentar como consequência das alterações climáticas e do mercado mundial de alimentos são inquestionavelmente impactos diferentes nos diversos Estados-membros, com efeitos negativos mais gravosos nos países do sul da Europa e na bacia mediterrânica. Exigem-se, assim, recursos e instrumentos apropriados para responder a estes desafios. As propostas da União Europeia para a revisão da PAC, Health Check, não constituem uma verdadeira reforma e muito menos contribuem para os interesses nacionais, pois mantém e congela os pacotes financeiros, não prevendo um único elemento predistributivo de solidariedade ou de reequilíbrio. Propõe um apoio limitado a zonas ou regiões frágeis, com vulnerabilidades do ponto de vista competitivo. É inaceitável a impossibilidade de aumentar taxas de religamento no caso de produções em grande regressão, como é o caso dos ovinos e caprinos. Promove desequilíbrios em importantes atividades produtivas. O caso do leite, em que se propõe beneficiar algumas regiões europeias em detrimento de outras, como as portuguesas. Transfere para os Estados-membros, sem uma harmonização de objetivos comunitários, decisões que deveriam ser comuns e de que a proposta apresentada para o regime de pagamento único é o exemplo. Não tem presente a alteração gravosa da situação dos mercados mundiais das matérias-primas e o seu impacto em países deficitários como Portugal. As propostas de alteração dos instrumentos de política conduzem a um agravamento de desequilíbrio da concorrência intracomunitária ao não se efetuar qualquer diferenciação dos apoios públicos para a adaptação de novas condições do mercado. Ao tratar igual quem ganha e quem perde, está a promover uma distorção das condições do mercado. Neste sentido, não podendo apoiar integralmente estas propostas, consideramos que este é um momento decisivo, pois temos a possibilidade de corrigir, redirecionar e ajustar o caminho da PAC em função dos desafios que se têm vindo a colocar, mas também garantindo soluções sustentáveis para o que se pretende no futuro da agricultura em cada Estado-membro e na União Europeia, nomeadamente após 2013. Apesar dos aspectos negativos apresentados, não podemos deixar de referir que a visão subjacente das propostas da Comissão reforça e atribui maior importância ao segundo pilar da PAC, importante e decisivo para a agricultura e mundo rural português. Assim como apreciamos positivamente as intenções de simplificação da PAC, nomeadamente da condicionalidade, que poderá ser uma forma de melhorar a compreensão e a sua aceitação por parte dos agricultores, para além de permitir uma redução de custos administrativos. Não podemos deixar de mencionar o facto da proposta de modulação não garantir integralmente um efeito predistributivo, para além de que o efeito da modulação progressiva, conjugada com a modulação voluntária, atinge essencialmente os beneficiários nacionais no escalão mais baixo da modulação, dos 5.000 aos 99.999 euros. Ora, se o modelo agrícola europeu assenta na agricultura familiar, e se em Portugal é este tipo de agricultura que predomina e que se pretende prioritariamente apoiar, esta proposta é inexplicável, contraditória e inaceitável. Não podemos também deixar de mencionar o facto da proposta de montante mínimo de pagamento de 250 euros por agricultor, com uma dimensão mínima de superfície elegível de 1 hectare por exploração, ter um impacto elevadíssimo no universo dos agricultores portugueses. A ser aplicada, seriam prejudicados 40% dos atuais beneficiários, recebendo cerca de 2% dos pagamentos, pelo que não pode ser aceitável. Compreendemos o objetivo de simplificar e reduzir os custos administrativos dos pagamentos diretos, mas esta é outra das falsas soluções para verdadeiros problemas de que enferma esta proposta da Comissão. Por último, não podemos deixar de referir que as medidas propostas, nomeadamente em relação aos cereais, não dão resposta às preocupações de abastecimento enquanto país deficitário. Como referência final, não podemos deixar de expressar as nossas preocupações em relação ao futuro da agricultura e do mundo rural português. O clima de conflito e de crispação criado e fomentado pelo atual governo em relação aos agricultores e às suas organizações tem agravado e prejudicado as condições críticas para uma valorização política do setor em Portugal e condicionado a criação de um consenso nacional que favorecesse a concepção e implementação de uma estratégia e de uma política agrícola no nosso país. A concepção de um programa de desenvolvimento rural, desajustado da realidade e não respondendo aos principais desafios com que se defronta a agricultura portuguesa, é outro pecado do governo, que para além do seu atraso na implementação, constitui um fator de penalização para os nossos agricultores. O PPD-PSD está disponível e empenhado em contribuir para uma nova orientação crítica para o setor que assegure o seu futuro e sustentabilidade no quadro da importância que lhe atribui de afirmação da soberania nacional, defesa e proteção dos recursos naturais e de fator de promoção da coesão social, económica e territorial. A União Europeia, no contexto dos mercados mundiais de alimentos, deveria assumir, na nossa perspectiva, as seguintes prioridades. Respostas comuns para desafios comuns. A proposta de respostas diferenciadas por Estado-membro assente num envelope financeiro histórico para que cada Estado-membro solucione internamente as diversas questões, constitui uma via para renacionalização da PAC. Saliente-se que a solução de anular a falta de legitimidade do pagamento único, com base histórica pela sua regionalização, sem critérios e objetivos comuns para o futuro, é, na nossa perspectiva, errado e constitui uma falsa solução para um verdadeiro problema. O reforço das atuais ou criação de novos instrumentos e mecanismos que garantam uma afetação mais eficiente e justa dos recursos financeiros da PAC. A atual afetação dos recursos financeiros com base histórica provoca a sua concentração nas regiões mais produtivas e competitivas da União Europeia e não nos países como Portugal e regiões mais frágeis que necessitam e justificam maior apoio. Importa garantir uma maior justiça na atribuição dos apoios entre Estados, regiões e agricultores. Os agricultores, ao produzirem bens públicos, evidenciados no quadro de condicionalidade comum a toda a União Europeia, implica custos suplementares a toda a agricultura europeia. Estes custos atingem maior dimensão e peso financeiro nas regiões menos apoiadas pelas políticas passadas, baseadas na produtividade, como é o caso português. Aumentar a oferta de produtos alimentares, criar estoques estratégicos. Terão que ser criadas medidas de intervenção no mercado em períodos de maior oferta a localizar nas regiões deficitárias. Sobre as pescas, embora não incluído no âmbito da análise da saúde da PAC, destacamos a incapacidade que o governo português tem demonstrado em encontrar soluções para o setor das pescas com políticas nacionais ou da Comissão Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Chamo em seguida o Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sra. Presidenta. Da Comissão dos Assuntos Económicos, Sr. Ministro, Sr. Representante da União Europeia, Sr. Deputado Capelo dos Santos, meus caros colegas deputados da Assembleia da República, Sras. E Srs. Representantes das Organizações de Agricultores, nós estamos a discutir hoje o problema daquilo que se vem refletindo e que está na ordem do dia no que tem a ver, sobretudo, com a questão da alimentação mundial. A Europa tem vindo a ser um exemplo naquilo que diz respeito a algumas políticas a nível mundial, e eu referia aqui só a título de introdução, a que é o Estado de Direito, o Estado Social de Direito Europeu, o que é as políticas a nível ambiental e o que deve ser aquilo que são os agentes de gestão e de controle e de preservação dos solos a nível europeu, que são os agricultores. Os agricultores desempenham esse papel extremamente útil àquilo que é a ocupação do espaço, a gestão do espaço e a preservação hoje de todo o ambiente europeu. Nós estamos num país em que cerca de 80% do território é zona rural e, portanto, é zona de intervenção da agricultura portuguesa ou da silvicultura. A Europa, como espaço de diversidade que sempre foi, sempre tem sido, e é essa a nossa matriz europeia, tem também que respeitar aquilo que é a especificidade de cada um dos locais. E, nesta medida, eu acho que a agricultura portuguesa merece ser considerada nessa especificidade e, portanto, deve o Estado português aqui fazer valer aquilo que é a sua capacidade negocial naquilo que é a especificidade da agricultura portuguesa e de forma a permitir políticas algo regionalizadas no que tem a ver agora à alteração da política agrícola comum, que, como aqui já foi referido, trata-se efetivamente de alterações de fundo. Há pessoas aqui que entendem que não é uma reforma, ou outros houve aqui que já disseram que seria uma verdadeira reforma. O facto é que são alterações de fundo e, como disse o Sr. Deputado Capelo dos Santos, há aqui uma indicação muito clara e uma indicação muito forte e que não é ingênua, as palavras são suas, Sr. Deputado, e estou de acordo consigo, que não é ingênua naquilo que se pretende para as próximas alterações à política agrícola comum, e nessa medida eu acho que nós temos aqui que fazer alguma posição de força relativamente à nossa especificidade. Nós temos necessariamente de ter aqui em atenção as nossas áreas, a realidade da nossa agricultura, dos nossos agricultores e da forma como está espartilhada a propriedade em Portugal. Desde logo, nós não temos o cadastro e, portanto, isso é importante que seja também tido em consideração no processo de negociação para que possamos ter algum sucesso. Por outro lado, nós não temos tido, e o último ano foi desse exemplo e resposta do Sr. Ministro a um requerimento que eu próprio fiz sobre o emparcelamento agrícola, que está suspenso a alguns processos de emparcelamento agrícola. Portanto, temos logo aqui também a questão do emparcelamento agrícola e, portanto, é necessário que haja aqui muita atenção àquilo que tem a ver com as áreas mínimas e, obviamente, que isto entronca depois também com os pagamentos mínimos e os mínimos de que devem ser apoiados nos agricultores. A agricultura é competitiva, a agricultura pode ser competitiva, mas é necessário também que haja aqui diferenciação naquilo que é cada um das realidades diferenciadas. Há aqui alguns aspectos que nós achamos que devem ser, obviamente, tidos muito em consideração. A questão da coesão, do Estado, dos Estados europeus, e isto com o princípio da solidariedade de todos os Estados-membros, há aqui necessariamente que em Portugal, e Portugal não pode ter, como aqui também já foi devidamente apontado, não pode ter exatamente as mesmas condições que outros Estados mais ricos têm e, em algumas situações, condições inferiores àquelas que têm outros Estados. E, portanto, nessa medida, devemos ter procurar agora aqui haver aqui uma correção daquilo que não foi feito noutras alturas. Este princípio da solidariedade leva também a refletir numa questão que tem a ver com aquilo que nós vamos também verificando, que é o facto de, num processo de liberalização tão grande como está a acontecer a nível europeu, nós estamos a ser demasiado permissivos naquilo que é a abertura das nossas próprias fronteiras àquilo que vem de fora. E, portanto, nós temos que ter esse princípio da solidariedade interno e externo, mas temos que ter a noção daquilo que podemos ir até onde podemos ir. Esta solidariedade deve ser uma solidariedade entre Estados europeus,
para com os Estados terceiros, mas também não podemos permitir e deixar ficar o celeiro de tal forma aberto que quando precisarmos de garantias para a nossa própria abastecimento, já não temos o abastecimento suficiente e não esperamos, e com certeza que não vamos ter essa solidariedade de outros Estados, e portanto há necessidade aqui de haver uma proteção, políticas de proteção à agricultura europeia e à garantia de estoques que necessariamente temos que manter aqui. Aquilo que já foi aqui referido relativamente à questão da modulação, o CDS tem como princípio de que concorda aqui com o processo que tem a ver com a parte progressiva da forma da modulação. Aquilo que temos algumas dúvidas e é necessário aqui acentuar essa questão, é a questão do que deve ser feito e para onde é que devem ir as verbas da modulação. As verbas da modulação não devem deixar de serem aplicadas no setor e através do setor. Temos algum receio que o processo de verbas de modulação que passam do primeiro para o segundo pilar possam vir a ser usadas não pelo setor agrícola, não pela agricultura, não pela agricultura ou agroindústria rural, mas possam passar para outro tipo de investimentos que, na nossa perspectiva, podem não ser os mais ajustados e aqueles que permitam um verdadeiro desenvolvimento da atividade agrícola e da produtividade agrícola. E há esse receio, eu diria só a título de exemplo, muitas das verbas que hoje estão a ser aplicadas a num investimento nacional que foi feito para a agricultura, hoje estão a ser desviadas muitas verbas daquilo que deveria ser um investimento agrícola para fins turísticos, nos quais, obviamente, não temos nada contra, mas que há investimentos que deveriam ser utilizados para fins agrícolas e não estão a ser devidamente utilizados nessa matéria. Portanto, há aqui que ter devida atenção é que este processo de modulação progressiva que concordamos, mas com a passagem destas verbas, que elas sejam e que fiquem para a atividade agrícola ou para a atividade ligada à agricultura e à agroindústria no mundo rural. Finalmente, só para terminar, há aqui uma questão que foi levantada e espero, sinceramente, que o Sr. Ministro tenha tomado devida nota dela, até porque ela foi levantada e, portanto, não é levantada por ninguém da oposição, até por alguém do Partido Socialista, que é nos critérios de valorização daquilo que devem ser o desenvolvimento agrícola, na valorização do emprego e da preservação ambiental. Obviamente que hoje já a agricultura não pode deixar de estar interligada com aquilo que é o espaço rural protegido em termos ambientais, protegido em termos daquilo que é já hoje um processo que nós estamos nele incluído e que não podemos deixar de dissociar aqui, no caso português, o processo de desertificação dos solos. E, portanto, essa matéria deve aqui ser amplamente valorizada naquilo que é a política agrícola comum e naquilo que serão os apoios para os agricultores, no que tem a ver com a proteção do ambiente e com a valorização da proteção do solo naquilo que é os processos de desertificação e do aquecimento global que nós estamos vindo a verificar e que Portugal sente nessa medida. E, portanto, esse processo que aqui também foi levantado pela questão da rentabilidade e da valorização e daquilo que seja a competitividade em termos de valorização, rentabilidade da energia, da redução do uso de água no solo, da preservação ambiental, é aquilo que também deve ser valorizado neste processo de alteração da política agrícola comum, ou naquilo que alguns também aqui já hoje disseram, naquilo que é uma verdadeira revisão e reforma da política agrícola comum. E estes primeiros sinais neste momento devem ser tidos considerados necessariamente para aquilo que vai ser, com certeza, a questão futura. Finalmente, só para terminar, também temos muita preocupação, o CDS está muito preocupado com aquilo que é o excesso de liberalização daquilo que é as políticas apresentadas. Não só naquilo que foi feito já com a OCM dos vinhos e naquilo que se pretendia chegar com a OCM dos vinhos, mas também naquilo que são aqui algumas indicações que são aqui demonstradas e mostradas nesta alteração na análise da saúde da PAC, que é agora em discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Batista. Agora tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Agostinho Lopes, que se dirige aqui à mesa.
Sr. gostaria de começar por saudar naturalmente a mesa, os elementos da mesa, todos os convidados, muito particularmente todos os representantes das organizações da agricultura portuguesa. Meus senhores, nós estamos a fazer um importante debate, é um debate certamente muito importante, e é por isso, na minha opinião, estranho, estando nós a fazer este debate, 2 dias após a visita da senhora comissária, 2 dias ao nosso país, não tínhamos a senhora comissária connosco, independente, sem desvalorizar, naturalmente, a presença aqui do representante que cá temos da comissão. E eu ponho 3 hipóteses. Ou a senhora comissária não queria ouvir o que nós tínhamos para lhe dizer, ou o senhor ministro da Agricultura de Portugal não quis que nós, que a senhora comissária, nos ouvisse, ou ainda uma 3ª hipótese, foi um problema de turismo eleitoral com que o senhor ministro resolveu premiar o presentear o Governo Regional dos Açores. Nós estamos a realizar uma 3ª ou 4ª reforma da PAC. O Sr. Ministro da Agricultura não quer que a gente olhe para as anteriores, mas era muito importante que nós refletíssemos sobre os objetivos, os instrumentos, os diagnósticos que foram feitos nas anteriores para ver o que é que falhou. Porque é que estamos a fazer uma 4ª ou 5ª reforma e não nos tomem por parte que estamos a fazer, é de facto uma nova reforma. E é assim que eu gostaria de regressar ao já longínquo ano de 1991 e falar-vos do comissário Max Sherry, que depois, pelos vistos, foi parar a presidência de uma agroalimentar norte-americana, que na base do necessário correção da distribuição dos dinheiros do orçamento comunitário, então falava-se em 20% de agricultores, 80% do orçamento comunitário agrícola, lançou no seu relatório a proposta de modulação das ajudas e apoios em função da dimensão das explorações e desenvolvimento das agriculturas. Dizia então explicitamente nesse relatório que as ajudas deveriam, e cito, ser modeladas em função de fatores como a dimensão, o rendimento, a situação regional ou outros fatores pertinentes e que, cito, a lógica do apoio concedido com dinheiros públicos deve consistir em corrigir desigualdades, proporcionando mais apoio àqueles que menos vantagem colhem das organizações de mercados. Sábias palavras, boas e justas intenções, mas como todos nós sabemos, de boas intenções está o inferno cheio e está a agricultura portuguesa suficientemente atestada. Passaram alguns anos e passando muito rapidamente por cima de 99 e 2000, da agenda 2000, chegámos a 2001 e tivemos nesta Assembleia o então Ministro da Agricultura, Capoulo dos Santos, apresentando-nos um novo rumo para a agricultura europeia, contributos portugueses para a reforma da PAC. Um novo diagnóstico idêntico ao de Max Sherry, um conjunto de novas propostas semelhante ao de Max Sherry, variando nos instrumentos e introduzindo o desligamento. Chegámos a 2008 e os resultados são conhecidos e o Sr. Ministro da Agricultura conhece-os muito bem. A PAC reformada depois destes 2 processos contribuiu para a alta de preços a nível mundial, pois a implementação generalizada do desligamento das ajudas à produção, a par da eliminação dos mecanismos de intervenção do mercado, tiveram como consequência um abrandamento do crescimento da produtividade na UE, a diminuição da produção, a eliminação dos excedentes e a consequente diminuição das exportações para o mercado mundial. Verificaram-se mais a diminuição da atividade agrícola em certas regiões e países, caso de Portugal, determinou a desagregação do seu tecido económico, das suas fileiras de produção e abastecimento de fatores de produção, o abandono e desestruturação dos aparelhos de produção, o que torna mais problemática a retoma da produção, mesmo em condições favoráveis de mercado. E é assim que chegámos ao exame de saúde da PAC, que é pela Comissão Europeia, apresentado pela Comissão Europeia, em que de facto não se faz, quanto a nós, um diagnóstico sério e profundo, e enganámos-nos mais uma vez no tratamento que é proposto. O que aí vem é de facto mais do mesmo, e eu diria em dose reforçada. Pelo menos as anteriores reformas foram apresentadas no nosso país como trazendo mais dinheiro. Esta proposição do Sr. Ministro da Agricultura nem dinheiro mais traz. Sempre nos foram apresentadas, articuladas com a defesa da necessidade da agricultura portuguesa. Pelos vistos, essa é outra questão que desapareceu. Estamos, de facto, perante uma reforma, eu diria, a combinar o desenvolvimento lógico das outras duas, mas numa dose claramente reforçada. Mais uma vez, avançamos para um projeto de reforma, ou a dizer, para um conjunto de alterações, quando uma parte significativa destas alterações acabam de ser feitas. Ou a reforma da OSM, do vinho, das hortofrutícolas, do algodão, do açúcar, não fazem parte da PAC. Isto que acabou de se concluir nos dois anos anteriores não fazem parte da PAC. E avança-se, são medidas, do nosso ponto de vista, extremamente negativas. Desligamento total, renacionalização, fim da regulação da intervenção pública ao processo das cotas leiteiras, o que está proposto é a sua liquidação efetiva. Há muitas maneiras de matar moscas, como nós sabemos. Uma das maneiras é o aumento uniforme, que já começou por todos os países ao longo dos anos até 2013. Liquidação do primeiro pilar, transformação do segundo pilar em alguma coisa dominada pelas regras do mercado. Aliás, o Sr. Ministro da Agricultura aqui em Portugal já está a implementar esta ideia, e, portanto, mais poderíamos falar de uma fusão dos dois pilares, que é o que está claramente em cima da mesa. Manutenção, agravamento da manutenção das desigualdades entre países, entre agriculturas, agricultores e culturas. Não nos enganemos, porque quando se está a falar de reformas da PAC, estamos a fazer fundamentalmente uma coisa: a distribuir o orçamento comunitário entre a agricultura e os outros setores, e a distribuir o orçamento comunitário para a agricultura entre os diversos países. É isto que se está a fazer. E, portanto, os diagnósticos, os objetivos, que nunca são cumpridos, e os próprios instrumentos adequam-se sempre, no fim, a este objetivo muito singelo da distribuição dos dinheiros da política agrícola comum. E assim, nós, antes de 92, da reforma Max-Scheg, tínhamos um mercado com apoio, com intervenção pública na regulação desse mercado. Após 92, temos ajudas em vez de preços. Em 2003, passámos a ter ajudas sem produção. E agora caminha-se claramente com a renacionalização, com uma modulação que vai ser gerida ao nível de cada país para ajudas até sem explorações agrícolas, sem terra, que é o que está em cima da mesa. Gostaria de vos dizer que, infelizmente, a nova reforma preconizada pela Comissão já está em curso em Portugal. Nós já avançámos nos desligamentos dos hortofrutícolas, nós avançámos no processo de liquidação das cotas leiteiras. O Sr. Ministro acabou de dar o apoio à proposta da Comissão de aumento uniforme para todos os países da União Europeia, no Europroder. Mesmo a proposta da Sra. Ministra do mínimo de 250 € não difere muito daquilo que o Sr. Ministro já fez aqui relativamente às indemnizações compensatórias, eliminando abaixo de um hectare. O problema aqui é apenas a dimensão da esmola. E nós percebemos, passa a senhora comissária Magsher, dinamarquesa, onde um agricultor tem 14 vezes o apoio de um agricultor português, 250 € talvez se comparem com os 50 € que o senhor ministro aqui da Agricultura aqui em Portugal quer avançar. Mas estamos a fazer isso no segundo pilar, introduzindo o segundo pilar, que tinha fundamentalmente uma outra lógica que não no mercado, que está a ser dominada por decisão do senhor ministro, completamente pelas dinâmicas, pela lógica do mercado. Basta ver ao nível das agroambientais, basta ver o que está a acontecer no conjunto das medidas relativamente a muitas das produções e das fileiras escolhidas para o apoio. No mercado, estamos perante o agravamento das condições de concorrência dos agricultores portugueses em matéria de ajudas, do gás óleo e da eletricidade verde, da segurança social, dos seguros e até da taxa da água. E até da taxa da água estamos perante um agravamento drástico das condições de competitividade e concorrência com os outros agricultores europeus relativamente à agricultura portuguesa. Na renacionalização, não. o Sr. Ministro está contra, é uma evidência. Estamos a devolver todos os anos para a União Europeia milhões de euros. Estamos a, o país, este país, que está na cauda da União Europeia, devolve todos os anos, por virtude das deficiências do seu orçamento de Estado, milhões de euros à União Europeia para redistribuir, certamente, para os outros países que são pobres. Meus senhores, eu julgo que nós precisávamos de outra atitude e precisávamos, provavelmente, de começar não por discutir os instrumentos da PAC, mas por discutir aquilo que nós queremos da PAC para a agricultura portuguesa, para Portugal e, naturalmente, para tudo aquilo que é a solidariedade com outros países do mundo. E, nesse sentido, não vale a pena fazer respostas com uma grande farronca às propostas maximalistas, e são sempre maximalistas, da União Europeia. A União Europeia faz aquele jogo esquisito, aqui em Portugal diríamos ciganos, que é lançar uma proposta muito avançada, que é para depois recuar para o meio. Não vale a pena fazer esse tipo de propostas, porque já sabemos que depois as saídas são de sendeiro, como tem sido ao longo destes anos. Portanto, julgamos que devíamos definir objetivos para esta reforma, defender de facto a oportunidade de uma reforma de fundo à política agrícola comum, definir objetivos que sirvam à agricultura portuguesa, a soberania alimentar, que não é a autossuficiência, que não se confunda com a autossuficiência, o direito do país a produzir, o direito do país ter um território equilibrado do ponto de vista da sua agricultura, portanto, a agricultura em todos os territórios do nosso país e não a desertificação de alguns ou de algumas áreas, a necessidade de segurança alimentar e de respeito pelo ambiente, os problemas de assegurar o rendimento aos agricultores portugueses e aos seus trabalhadores agrícolas num processo de convergência para os valores médios da União Europeia e não de divergência, como vem acontecendo, o problema central do reequilíbrio das ajudas do orçamento comunitário para a agricultura portuguesa entre países, entre agriculturas e agricultores e entre culturas agrícolas. Isto exige não transformar os instrumentos, o desligamento ou não desligamento, essas coisas todas, em objetivos, mas em adequar os instrumentos aos objetivos que o país, o Estado português, o governo português devia definir e defender na reforma da política comum. Assumirmos claramente na União Europeia que esta reforma tem que ser profunda, que Portugal tem direito a ter uma agricultura e que, como dizia um conhecido economista norte-americano, não há país independente e soberano sem agricultura. Ora, o caminho que esta reforma quer conduzir, mais uma vez, a PAC, é a liquidação do que resta, do que ainda resta da agricultura portuguesa.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Lopes falará em seguida o Sr. Deputado José Gonçalves, do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Representante da Comissão Europeia, Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Deputado Dr. Capolas Santos, Srs. Deputados da Assembleia da República, Sras. E Srs. Representantes das Organizações Agrícolas, que aqui particularmente saúdo, em nome do Partido Ecologista aos Verdes. Quando hoje se pretende discutir mais uma reforma da Política Agrícola Comum, torna-se impossível não se efetuar uma avaliação àquela que tem sido a evolução da própria PAC e dos seus resultados, uma apreciação às consequências da política de abertura dos mercados mundiais e um enquadramento com a realidade recente que hoje vivemos, nomeadamente com a crise alimentar a par da crise energética. Nas últimas décadas, a sucessiva tendência de abertura dos mercados mundiais tem levado a uma desvalorização generalizada dos preços dos alimentos na produção, o que, segundo a própria Comissária Europeia da Agricultura, sucede desde há 30 anos, resultando, tal facto, numa degradação efetiva do rendimento dos agricultores de toda a Europa. Por exemplo, em Portugal, entre 1995 e 2005, em apenas 10 anos, o índice de preços dos produtos agrícolas na produção apenas registou um aumento de 6,3%, enquanto a inflação acumulada ocorrida em igual período foi de 29,3%.
Só nos últimos 3 anos, entre 2005 e 2007, os agricultores portugueses, segundo os dados do INE, tiveram uma quebra no seu rendimento global de 16%. Por sua vez, esta perda de rendimento dos agricultores levou a que na agricultura portuguesa tenham desaparecido entre 1989 e 2005 cerca de 275 mil explorações, qualquer coisa como 2 explorações agrícolas por hora nestes 16 anos. Tal avaliação deve levar-nos a concluir, em primeiro lugar, que o dinheiro dado pela PAC nas ajudas diretas não foi suficiente para compensar a degradação dos preços na produção resultante na abertura dos mercados. Por outro lado, existindo esta degradação dos preços no produtor, seria de esperar, pelo menos, que tal resultasse num correspondente abaixamento dos preços dos alimentos no consumidor. O que não tendo ocorrido, leva-nos a retirar uma segunda conclusão de que alguém se tem apropriado dos montantes anualmente injetados na produção pela política agrícola comum. A verdade é que, ao contrário daquilo que é a ideia generalizada, o investimento do orçamento comunitário, ou seja, de todos os cidadãos da Europa comunitária na política agrícola comum, não tem sido absorvido pelos agricultores, mas em grande parte tem sido absorvido pelas grandes companhias transnacionais especializadas na transformação, distribuição e comercialização, nem sequer resultando daí uma mais-valia para os consumidores. Por outras palavras, a criação de um mercado distorcido com a criação de preços artificiais em resposta à liberalização do mercado interno e às tentativas de liberalização ao mercado externo não têm promovido a melhoria do rendimento por parte dos agricultores, nem resultado num benefício para os consumidores. E é perante esta constatação que importa reavaliar a quem interessa verdadeiramente as sucessivas tentativas de avanço na total liberalização dos mercados agrícolas mundiais, promovida pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, e, consequentemente, avaliar a própria política agrícola comum. Em primeiro lugar, importa salientar as especificidades da agricultura em relação aos outros setores. É que, no caso da agricultura, a somar a uma concorrência distorcida entre os vários países pelos custos dos fatores de produção, pelos custos da mão-de-obra agrícola e pelas diferentes políticas fiscais, há que somar sempre um fator que implicará que nunca haja equilíbrio nas condições produtivas entre os vários países e que são as condições edafoclimáticas. De facto, as diferentes realidades de solo e clima nunca poderão ser normalizadas e, por isso, por exemplo, a produção de carne bovina na América do Sul será sempre mais barata do que em Portugal, uma vez que tem pastos vastíssimos durante todo o ano e uma oferta de enormes áreas de solo. Igualmente, a produção de produtos hortícolas será sempre mais barata em países com climas quentes que não têm que recorrer à climatização forçada na sua produção. Como tal, falar em igualdade de concorrência na agricultura é falar de algo que nunca existirá. Na opinião do Partido Ecologista aos Verdes, não é por um país ser pobre em solos ou em água ou por ter um menor número de horas de luz solar que não deve ter a possibilidade de ter a sua agricultura a ocupar os seus solos e a ter um grau mínimo de independência nas várias fileiras alimentares. E isto, quer seja dentro do espaço europeu ou fora deste. E esta questão leva-nos à segunda especificidade da agricultura e à razão de não poder ser comparada com uma fábrica de componentes de automóveis ou com qualquer outro setor. É que, sendo a alimentação uma questão fundamental à vida humana, a agricultura e a autossuficiência alimentar de um país, para além de serem estruturais, ditam a sua soberania e a sua integridade e estabilidade interna. E aquilo que tem vindo a ficar comprovado pela atual crise alimentar é a fragilidade do mercado mundial em responder às necessidades de cada um em cada altura. Hoje, aquilo que está a acontecer a muitos países que viram muitas das suas fileiras agrícolas serem destruídas por falta de competitividade é que aqueles que a dada altura lhes negaram ter uma produção própria, hoje negam-lhes o próprio abastecimento, desviando essa produção para fazer face às necessidades de países emergentes ou para outros destinos que não o da alimentação, nomeadamente para destinos e para produção
de biocombustíveis. E é a par desta crise alimentar que importa também confrontar a presente crise energética e a problemática das alterações climáticas com a sustentabilidade permanente de deslocalização do consumo alimentar que tem vindo a ocorrer. Hoje, em grande parte da nossa alimentação, percorre centenas e milhares de quilómetros, sendo um contrassenso que se fale de produção agrícola dedicada para biocombustíveis, quando nunca se irá compensar os consumos energéticos resultantes da deslocalização do consumo. De facto, os mercados agrícolas liberalizados apenas interessam a quem domina o comércio internacional de bens alimentares, que sem taxas alfandegárias poderão especular livremente um bem essencial, beneficiando ainda de preços artificiais suportados por ajudas mais ou menos encapotadas nos países ou regiões que detenham potencial económico para o fazer. Aliás, a especulação dos preços dos cereais a que atualmente se assiste, com subidas semanais sobre os cereais que já foram vendidos há muito tempo pela produção, comprova exatamente um caminho que não beneficia quer os produtores, quer os próprios consumidores. Os mercados abertos, para além de serem promotores da concentração da produção, serão sempre mais suscetíveis da especulação, uma vez que permitem a criação de monopólios cada vez mais distantes de serem fiscalizados e entendidos. Por tudo isto, aquilo que os verdes defendem a par de um mercado global com regras baseadas no direito à soberania alimentar dos povos, dentro e fora da Europa, é uma PAC baseada em princípios e não em regras não sustentáveis que fogem ao entendimento dos cidadãos. Em nosso entender, esta proposta apresentada pela Comissão não vem neste sentido, uma vez que mantém o insustentável e, em alguns casos, agrava o injustificável. Existem logo à partida quatro questões que devem levar Portugal a não aceitar esta reforma e a exigir que, de facto, se faça uma verdadeira reforma que reoriente a política agrícola comum, definindo um outro caminho e um outro rumo. Em primeiro lugar, esta reforma não coloca cobro, como já foi dito aqui, a uma política assente em produtividades históricas desfasadas completamente da realidade atual, que continuarão a reger a distribuição da grande parte da fatia do orçamento da PAC pelos vários Estados-membros. Embora esta reforma dê a possibilidade de internamente Portugal distribuir as ajudas sem ter por base esse histórico, a verba de ajudas diretas que Portugal irá beneficiar no seu todo continuará a estar ligada a um histórico de produção que tem mais de 15 anos, permitindo-se que os atrasos de então nos persigam e perdurem até hoje. Por outro lado, esta proposta de reforma continua e pretende agravar o injustificável, como são as ajudas sem a obrigação de produzir, desligando totalmente setores ainda parcialmente desligados e alargando o desligamento a outros setores. Notoriamente, a Comissão Europeia mantém uma estratégia de encapotar as ajudas à agricultura para que possa afirmar nas rondas da Organização Mundial de Comércio que já não possui ajudas ligadas à produção e que só atribui as ajudas ligadas a uma tal de condicionalidade que ninguém sabe bem para que serve, mas que no fundo se resume a manter os terrenos que não são cultivados libertos de matos. Em terceiro lugar, Portugal deve recusar a desregularização do setor do leite, com o fim das cotas leiteiras projetadas para 2015 e que irá levar, inevitavelmente, a mais uma concentração da produção de leite na Europa e, consequentemente, ao desaparecimento desta produção em muitas regiões desfavorecidas. Em quarto e último, a proposta de terminar com as ajudas para quem tenha menos de um hectare ou receba menos de 250 euros, justificada com o argumento de que o processo de candidaturas consome mais verbas do que a própria ajuda, revela a insensibilidade política e social desta reforma, que esquece o caminho da simplificação das ajudas para os pequenos produtores que tinha sido, em tempos, anunciado, mas que nunca acabou por ser colocada em prática. De facto, os verdes, perante esta reforma que aprofunda os erros que já vinham sendo. Já concluo, Sr. Presidente. De facto, os verdes, perante esta proposta, que mantém os erros que vinham sido seguidos, que mantém as injustiças e que, de facto, se mantém e continua numa linha
de perspectiva liberalizadora dos mercados mundiais, de facto, os verdes não podem estar de acordo com esta proposta feita pela Comissão Europeia de Reforma à Política Agrícola Comum.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos com o nosso programa concluído, mas tenho a comunicar-vos que recebi um pedido da parte do Sr. Aníbal Rodrigues Silva, da ANEB, Associação Nacional dos Engordadores Bovinos, no sentido de poder aqui, ele diz com razão que o setor da pecuária que, enfim, não foi referido aqui, embora estejam aqui representantes de associações e confederações, que naturalmente representam largamente a agricultura portuguesa. E, de facto, o programa foi estabelecido no sentido de dar a voz apenas a essas associações. No entanto, eu prescindo de bom grado do meu tempo para encerrar, até porque provavelmente não tenho nada muito importante para vos dizer. E daria a palavra, no caso de não termos muitos pedidos, porque aí tenho que adotar outro procedimento, a representantes de associações. A ANEB, Joaquim, Federação dos Suinicultores, há mais pedidos? É suficiente? 3 minutos são suficientes para cada um de vós? Faça favor. Tenho muito gosto em disponibilizarmos esse tempo, até porque o importante é ouvir-vos. Se quiser ocupar aqui a mesa, faça favor. Também pode ser daí.
Sr. Ministro, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, obrigado por nos terem convidado a estarmos nesta discussão. Nós não conhecemos a reforma da PAC, mas depois desta discussão ficamos seriamente preocupados, porque a pecuária intensiva não foi referida e a pecuária representa 37,7% de todas as contas da nossa agricultura. Eu sei que não existe nenhuma reserva mental contra a pecuária intensiva, mas a verdade é que a pecuária intensiva foi completamente abandonada neste processo de inflação fabuloso e da especulação que se processa hoje sobre os cereais, sem que tenha sido dada a mão, sem que tenha sido encontrada uma solução, e as ajudas são absolutamente ridículas para a falência que se está a processar. Os produtores não tiveram culpa nenhuma, nem têm. E, por conseguinte, gostaríamos de ter ouvido aqui alguém que está ao nosso lado para dizer-nos: tem razão, vamos ajudar, temos que encontrar soluções. Pedimos às entidades presentes: ajudem a pecuária intensiva. Consigam que se mantenha a produção da boa carne portuguesa. Somos pela ligação, porque pensamos que aqueles que se esforçam e que lutam é que devem receber o prémio. Mas também pedimos que não sejam afetados os porcos, as porcas ajudas que hoje são atribuídas a todos da pecuária intensiva, porque na realidade a sua atividade tem sido muito diferente. Não sabia da possibilidade e agradeço imenso esta oportunidade. Por isso não escrevi. Muito tínhamos a dizer, porque a nossa atividade hoje é muito difícil. Só produzimos 50% do que consumimos. Mas a verdade é que as nossas dificuldades são muito grandes. Outros fatores que são do conhecimento geral e que serão abordados noutras oportunidades terão que ser referidas, nomeadamente, o grande bloqueamento que hoje também temos da parte dos grandes espaços. A transificabilidade tem que ser uma realidade. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado.
Obrigado a nós. Senhor João Conceição Dias, da Federação Nacional das Associações de Produtores de Suinicultura.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado Capão Santos, é um prazer vê-lo. Sr. Representante da Comissão Europeia, Srs. Deputados, efetivamente, como o meu amigo Coronel Aníbal da Silva acabou de dizer, preocupa-nos. Vou rapidamente, enfim, fazer também, referir e concretizar, no fundo, a ideia de que a pecuária intensiva não tem tido, de facto, no nosso país, o tratamento político de acordo com a sua importância, quando discutem políticas agrícolas. Tem sido, efetivamente, o patinho feio, da agricultura portuguesa desde as negociações da pré-adesão, e entendemos que não pode continuar a ser embrulhada no esquecimento quando se trata de discutir estas grandes linhas estratégicas de políticas agrícolas da UE, como é o caso da CAP. Este erro histórico tem que ser rapidamente corrigido. E recordo neste caso, enfim, pondo um pouco de correção no Sr. Coronel, efetivamente a pecuária intensiva no seu todo representa muito mais do que 30 e qualquer coisa por cento. O meu setor, a suinicultura intensiva, representa, a suinicultura intensiva, 9,5% da produção agrícola bruta só e 38% efetivamente da produção animal. Portanto, é importante, é uma evidência, não podemos comentar. Não vou referir efetivamente às preocupações dos cereais, referir apenas que julgamos que a nossa sobrevivência e a capacidade competitiva deve ser salvaguardada como uma questão de Estado e temos feito questão de dizer isto. Vou apenas aproveitar esta tribuna, muito obrigado então pela palavra, pelo uso da palavra, para lembrar aos nossos representantes três, quatro pontos que tenho aqui que penso que são extremamente importantes. Um é que a Comissão tem que encontrar novos mecanismos de regulação do mercado, estou-me a referir à carne de porco, como é evidente, para compensar a eliminação da intervenção. Era, de facto, um dos mecanismos que tínhamos, que dispunhamos para fazer face a situações conjunturais, ficamos completamente desamparados. Não esquecer, de facto, eu sou sempre a lembrar isso, a nossa especificidade. Quando se fala em sinicultura de Badajoz para lá, há outras almofadas, há outro cariz agrícola que não é o nosso. Muita atenção ao fundo mutual que se quer criar. Não misturem que não seja substituto do fundo veterinário. Nós vamos ter como participar, vai haver dinheiro nosso, muita atenção ao fundo mutual. Ele tem que ser, muito bem, como percebi das palavras iniciais do Eurodeputado Capola Santos, deve constituir-se clara e inequivocamente como um fundo para crises que inevitavelmente vão surgir. Todos nós sabemos que vão surgir. Crise de sanidade, crise de mercado. E, portanto, nós, se vamos participar, vamos ter o direito de exigir e de administrar, entre comas, esse fundo. Não, por favor, não misturem no orçamento do fundo veterinário. Esse é outro assunto, zootécnico, também para a vossa informação, a nossa preocupação de que costumamos dizer que os países do Norte é que deviam pagar muito mais, porque eles têm o armazém dos vírus, tudo aquilo, com o clima frio, como sabem, e então quando vem a alteração climática, vem por aí abaixo e nós recebemos tudo. Prestem atenção onde é que normalmente onde surgem as crises. E penso que isto é um bom argumento político para negociar com os nossos parceiros do Norte. Assunção clara e inequívoca também sobre a modificação da tolerância zero nos OGMs. Sei que é uma preocupação constante, não conseguimos dar volta a isto, estamos a criar expectativas que não vão corresponder à verdade e vamos ter gravíssimos problemas se não a Comissão não entender isto. Outra, e é um pedido expresso aproveitando o Sr. Ministro aqui, é a recuperação das ajudas à energia verde. Penso que aí vai residir alguma das ajudas que possamos ter. Esta recuperação da energia verde, Sr. Ministro, é fundamental, é um dos poucos mecanismos que dispomos, em igualdade de circunstâncias, não estamos a pedir nada de especial, nada de favor, para poder fazer face à competitividade, normalmente muitíssimo bem embrulhada, como sabe, muito bem dissimulada, e todas as falácias de competitividade quando eles falam à mesa dos ricos na comunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Agora sim, terminamos justamente à hora. Também é mais cómodo para mim, uma vez que trazia aqui um extenso discurso para vos maçar a cabo por... Não, eu estive aqui foi a aprender com aqueles que vivem o dia-a-dia da agricultura portuguesa e gostava de vos dizer o seguinte. É agradável para nós, deputados, constatarmos que o Governo está aqui presente também, não só através da presença do Ministro, mas também da presença dos secretários de Estado e que, naturalmente, a sua presença não é mais nem menos do que o desejo de anotarem, tomarem nota das diversas posições que não são convergentes em muitos aspectos, mas isso também seria um objetivo praticamente impossível, no sentido de defender os interesses, melhor defender os interesses da agricultura portuguesa. Assunto que não é nada fácil, uma vez que aquilo que está em cima da mesa
já vem sendo desenvolvido desde 2003, digamos que a filosofia, os fios condutores são os mesmos, há uma lógica, inegavelmente, que preside estas reformas desde 2003 e estas alterações, há quem não goste do termo reforma, mas quando se altera, mais ou menos profundamente, um status quo, podemos e devemos falar de reforma, a mim não me... Não me repugna a utilização do termo reforma. Mas dizia eu que o que está aqui em causa é compatibilizar aquilo que são os interesses do nosso país com os interesses de outros países, e isso não é tarefa fácil. Portanto, aquilo que dizemos ao Sr. Ministro é que arranje e consiga os apoios necessários da parte dos países, nomeadamente dos novos países que integraram a União Europeia. Acho que haverá mais possibilidades de encontrar parceiros para algumas das medidas que se pretendem levar a cabo, mas, francamente, aquilo que desejo é que tenhamos sucesso. Temos sucesso, o Sr. Ministro tem sucesso com certeza à agricultura portuguesa. Também queria comunicar-vos o seguinte: o Presidente da Subcomissão da Agricultura não está presente, está na Eslovénia, numa reunião dos Presidentes das Comissões da Agricultura, e este trabalho que teve início hoje vai prosseguir. Provavelmente até ouvindo setores específicos da agricultura portuguesa acerca das propostas que compõem o ELSI-CHEC. E, portanto, este é apenas o pontapé de saída. Tenho conhecimento que o Ministério tem também um programa de divulgação para recepção de sugestões e ouvir aqueles que estão diretamente interessados e os principais atores, mas o Parlamento não se vai aliar desta discussão e vai continuar com um programa de audições no sentido de ter uma percepção o mais nítida possível daquilo que são as expectativas, os anseios e também daquilo que é a realidade da agricultura portuguesa. Muito obrigado pela vossa presença, Sr. Ministro, Sr. Deputado Capola Santos, Sr. Engenheiro, muito obrigado pela cooperação que deram às associações, às confederações e associações de agricultores em geral. O nosso muito obrigado. Bom dia. Só mais uma pequena coisa, será distribuído provavelmente sob a forma de vídeo. Não haverá relatório, mas será distribuído em vídeo, talvez, ou em suporte de papel, aquilo que se passou aqui.